Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Boas-vindas ao Hypezilla, galera. Estamos aqui mais uma semana para falar de assuntos que tem a ver aí com a cultura pop asiática. Então, anime, videogames. Ainda não falamos de videogames de cultura pop asiática. Vou deixar anotado aqui que eu ia falar videogames e pensei assim, tipo, pô, videogame não teve ainda. Mas K-dramas, K-pop, coisas do tipo. E hoje eu estou aqui para abrir o meu coraçãozinho, tá? Junto com duas amigas queridíssimas que também estão aqui para abrir o coração. Vai ser um episódio daquele, gente, maravilhoso e caótico, porque estamos aqui para falar delas, sim, as magnânimas, as incríveis, as inigualáveis fanfics. E para isso, trouxe aqui duas convidadas que vocês, ou vocês conhecem, mal conhecem e vão considerar pacas, ou vocês já conhecem de outros lugares. A primeira delas é a Cat. Oi, Cat, amiga, finalmente, você no hypezinho.
Cheguei, cheguei logo no episódio que... Não sei se vai ser o mais polêmico, mas top 5, vamos prometer?
Talvez. Talvez o mais polêmico até o momento, tirando o episódio que eu falei mal de Demon Slayer. Então talvez esse...
É, não, também a concorrência é alta.
Essa talvez tenha sido um pouco pesada. Mas seja bem-vinda, fique à vontade, senta ali, pega um chazinho já,
obrigada,
bota os pés em cima
obrigada.
Do sofá.
Não, hoje vai ser, se eu não ficar confortável aqui, não sei como é que eu vou participar.
E também temos aqui a Gabi. Oi, Gabi. Venha cá, se apresente.
Oi, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui no Hypezilla. Eu sou a Gabi do Animes Overdrive, também sou ilustradora. E nem acredito que eu tô aqui, inclusive, neste momento, porque esse programa, eu não sei se você que tá ouvindo, o que você está esperando exatamente, mas eu acredito que esse programa vai ter uma vibe festa do pijama, em que a gente tá, tipo, uma deitada de frente com a outra, batendo pé e dando gritinhos e, assim, esperneando juntas. Então, é isso que vocês podem esperar hoje, tá? Eu acho que essas são as expectativas, eu não espero nada menos.
É isso.
Se não for assim, eu nem vinha, gente, sério. Tipo, nem tinha convidado, assim. E uma curiosidade é que eu estava vivendo tão intensamente esses últimos tempos, assim. Quando eu descobri que a Kat estava fanfiqueira, eu falei, meu Deus, esse é meu momento, preciso ir ali. Mandei 795
Nossa,
mensagens pra ela no privado, tipo, socorro!
A Pri age assim, né? Quando você menciona a fanfic, a Pri é assim.
A conexão, ela foi muito imediata, né? Porque a Pri chegou pra mim e falou assim... Cara, o que tu tá assistindo e tal? O que tu tem consumido aí ultimamente? Aí eu fiquei assim, pô, eu tenho aqui duas opções, né? A primeira é mentir. Que é uma boa opção. É a opção correta, talvez. Mas eu pensei, não, hoje não. Hoje não, demônio. Hoje eu vou ser sincera.
Hoje não.
Aí eu falei, Pri, eu a verdade é que eu tô lendo fanfics como se não houvesse amanhã. Ela, meu Deus!
É isso. Nossa, que a gente que quer, bom. Entendeu? É isso que a gente busca, porque aí é bom, porque eu sei com quem eu posso falar de fanfics, num nível pessoal, assim, essas são minhas recomendações, e também falar sobre fanfics mais amplamente, assim, tipo, ó, sei lá, o mercado das fanfics, tem algumas coisas interessantes, divertidas que eu separei aqui pra gente falar um pouco mais pra frente. E com a Gabi foi a mesma coisa, eu tava olhando assim, tipo, nossa, porque eu vi esse edit desse chip aqui, eu falei assim, Gabi, pelo amor de Deus, deixa eu te apresentar o meu chip, deixa eu abrir as portas do meu coração pra você. E foi muito engraçado, porque foi na mesma época, assim. Então, tipo, todos os astros se alinhando para que este Hypezilla exista.
Nossa, eles se alinharam muito.
Sério.
Impressionante.
É muito íntimo, tudo é muito íntimo.
Exatamente. Mas antes da gente começar, assim, já nas intimidades todas aqui, vamos fazer uma brincadeira, que é a brincadeira de quebrar gelo, que foi renomeada no, sei lá, quinto programa, assim, super cedo, e é o nosso Ping Pong. O que é o Ping Pong? Bate bola, jogo rápido, então eu faço uma pergunta, vocês respondem do jeito mais rapidinho. Vamos fazer a Gabi primeiro, depois a Kat. E a mesma pergunta pras duas, tá? Então uma responde, depois a outra responde.
Tá.
É pra responder rápido, com a primeira coisa que vem na cabeça. São perguntas aleatórias.
A primeira coisa que vem na cabeça tem que fazer sentido. Só uma pergunta aqui.
Não, não tem.
Tá,
não
tem que sentido. Não vai fazer, tá. Muitas vezes não faz, então.
Não, são perguntas diretas, vai dar tudo certo, gente, tenham fé. E é isso, vocês são prontas?
Não, mas eu quero fazer parte disso.
Vai ter que acontecer, né? Inevitável, não tem...
É inevitável, o ping-pong é inevitável, é isso que eu tenho a dizer. Vamos lá. Ping-pong. Primeira pergunta. Você gosta de passas na sua comida?
Ah, não, não, não. Eu sou contra. Desculpa, galera das passas. Não curto muito.
Nem
não.
No Natal, assim.
Uva tem que ser úmida e não seca mini, sabe? Essa é a minha opinião.
Faz sentido, faz sentido.
Depende. Tá, nossa, cara, depende. É que tem algumas passas que elas surpreendem positivamente, entendeu? Então não quero julgar todas
quando
as passas.
Você foi,
assim.
Quando você
não
foi
são
positivamente.
Nem todas as passas, né?
É, hashtag not all passas. Às vezes.
Quando
funciona.
Você foi surpreendida positivamente por uma passa?
Cara, em salada eu já fui surpreendida positivamente por passas.
Ah, não, é verdade. Tipo, em salpicão, assim, sabe?
Ah,
eu
no
acho
salpicão.
Que,
salpicão
que entra
é muito
num lugar bom.
Exato. Salpicão sem passas é creme de galinha. Todo mundo sabe disso.
É o que é a linha que separa, né? Tipo, uma coisa da outra. Na essência, é a passa. Vamos lá, segunda pergunta. Você prefere fanfics mais curtas ou mais longas?
Eu acho que depende do momento da minha vida. Quando eu era menor, definitivamente eu preferia as mais longas, porque eu podia e tinha todo o tempo do mundo pra poder acompanhar e atualizar em várias ao mesmo tempo. Hoje em dia eu prefiro as menores. Por conta de adulteza, né?
É, faz sentido, faz sentido. Mas eu ainda sou uma pessoa de mais longas. Porque às vezes demora pra ler, né? Porque você não tem um tempo infinito. E aí você tem que suportar aquela tortura psicológica que é não ler tudo seguido, né? Não maratonar a fanfic. Mas... ai, não sei. Eu amo.
Num sentido de, como, de tipo, conexão emocional, as maiores são melhores nesse ponto. Porque você vai desenvolvendo junto com os personagens e aprendendo a amar eles com o tempo, né? Quanto mais tempo você passa. Mas tem fanfics menores que conseguem causar o mesmo efeito também, só pela forma como são
escritas.
Ah,
é verdade. Eu também acho. Mas é
cada
mais difícil,
cada uma tem seu
assim.
Valor, né?
É verdade. Sim.
Eu sou fã das curtinhas, porque eu não tenho paciência pra ler as muito longas. Então, e chega longa, vai chegando no final, eu já tô tipo, chega, não aguento mais. Aí eu abandono e nunca leio o final, entendeu?
Não, maravilha. Tamo equilibrado aqui. Uma de mais curtas, uma do meio termo.
O pior é que até agora todas as nossas respostas foram depende, né? Não foram chegar
então,
em lugar
não,
nenhum.
É, gente, é bom assim, é bom assim. Qual é o seu chip favorito no momento? Porque eu sei que é uma coisa que muda com o tempo. Então, no momento da gravação desse episódio.
Nossa.
Meu Deus do céu.
Isso é muito íntimo.
Se vocês quiserem pular essa pergunta, a gente pula.
Não, 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 não. Jamais, jamais.
A Catiuxa quis vir gravar e não falar sobre vergonha. Cara, eu vou falar que, na verdade, já faz desde o começo do ano, na real, tá sendo esse mesmo chip que tá na minha cabeça o tempo todo. Que é o Tsushima com Yamaguchi de Haikyuu, são meu chip favorito. Eu sei que tem vários chips em Haikyuu, mas eu gosto muito dos dois, então.
Nossa.
Vou responder que são os dois.
Então tu é muito do Friends to Lovers, né? Eu julgo o caráter das pessoas, eu gosto.
Eu julgo o caráter.
O meu trope favorito não é esse. Mas nesse caso, nesse caso de Haikyuu especificamente, desde o início do anime eu já alimentei isso, sabe? Já fui assistir o anime com isso na minha cabeça, daí ficou, entendeu?
Não entendi. Mais não, faz sentido. Faz sentido. E é um bom chip, é um excelente chip, na verdade.
Obrigada.
Eu tô entre dois chips no momento, tá? Porque eu tô muito em um momento Kagehina. Né? Tô muito no momento Kageyama e Hinata.
Ótimo chip também.
Eu gosto que a gente tá tipo eternamente Haikyuu, assim.
Não tem
esse
como,
episódio
vai ser
cara,
sobre Haikyuu.
Não tem como. Mas, gente, eu fui infectada pelo monstro Satosugo. Eu não consigo
não
sair.
Não tem como.
Meu Deus,
não tem
eu tô
como.
Perdida.
O Satosugo
caraca.
É muito forte. É
não
muito
sei,
forte.
Não sei o que fazer mais.
É Jujutsu, né?
Jujutsu. Isso. O Gojo e o Geto, pô.
É, porque eu não estou atualizada no mangá, eu só vi o anime, então eu não
ai,
me...
Ai, amiga, mas
não
precisa aprofundar.
Não sou tão suficiente. Mais do que o suficiente.
É o bastante.
Ah, é? Não precisa mesmo?
Assistiu o Inventário Oculto, assistiu o Inventário Oculto Shibuya, acabou. Você não precisa, assim...
Ah,
se tu assistiu o anime e o filme, cara... Tudo que tu precisa
exato.
Tá na tua mão.
É porque, por exemplo, a Pri tá num chat que a gente tem falando desse negócio já faz muito tempo. Só que eu passo reto porque eu tenho medo de tomar spoiler, sabe? Eu, tipo,
não,
nem
não,
quero
não,
me
não,
aprofundar
não,
no
não,
chip.
Ali é, ó, sem nenhum spoiler, entendeu? É só assim, entendeu? Eu
muito
estou vivendo este momento. Eu estou vivendo este momento, Satosugo. Mas eu achei engraçado que todas vocês falaram chip de Haikyuu. E o meu chip favorito da vida é um chip... Que não é o mais popular de todos, que é o Kuro com o Tsukishima.
Cara, mas é um chip muito bom.
É muito bom, a dinâmica dos dois é muito boa.
O pior é que eu nunca tinha parado pra pensar o quanto funciona como chip até a Pri falar, sabe? Tipo, aquelas coisas que ficam ocultas na nossa cara, e daí depois que ela fala, tipo, nossa, o mundo se abriu, faz todo
funciona, sentido. Cara, funciona muito bem.
Porque esse é um pouco enemies to lovers, assim, eu descobri que eu estou me descobrindo uma pessoa enemies to lovers, assim, muito forte. A gente vai explicar tudo sobre as nomenclaturas que estamos usando aqui também.
Hoje vai ser difícil, hoje vai preparar a caneta.
Será que este podcast vai ficar mais longo do que o de Jujutsu Kaisen? Fica aí a dúvida. O de Jujutsu até agora é o mais comprido.
Maravilha.
Tem 2 horas, entendeu?
Acho que temos potencial. Não acredito.
Potencial teus, mas vamos lá. E a última pergunta, assim, pra encerrar o Ping Pong. Qual é o seu hábito mais saudável?
Nossa, hoje em dia eu tenho vários, hein? Caraca, segura, eu jamais pensei que eu ia dizer isso.
Não, pior que eu tenho um hábito, eu tenho uma vida bem saudável também, assim.
Ai, gente,
mas
tô muito orgulhosa
de vocês. Mas pra dizer o mais saudável, nossa, o mais de todos... Nossa, eu não sei, fala você primeiro, Catiúcha.
Dormir, né, aquela? Não, eu não tenho esse hábito, dormir, na verdade. Dormir, esse hábito saudável não é típico de quem lê fanfic, inclusive, né?
Isso verdade. É verdade, porque é a hora que você deita na cama que é a hora que você vai ler ali, né?
Ah, tipo, de meu dormir. Amigo.
Vou ler um capítulo aqui, aí você olha, tipo,
vou ler um capítulo
sendo.
De
é
150 mil palavras.
Sim. A madrugada é a hora da fanfic.
Então, exatamente, exatamente.
O sono já não vai ser a resposta aqui, eu acho.
Mas o meu hábito mais saudável hoje em dia é ir pra academia, cara. Não é,
não
é uma opção mais pra mim, né? Tipo assim, mas vamos dizer que eu se eu tivesse a opção ainda escolheria... É mentira, tá? Mas é legal que eu tô hoje em dia fazendo isso.
Eu vou copiar a resposta da Catiúcha, porque desde sempre eu cuidei bem, assim, desse fator de me movimentar, sabe? Eu sempre curti me mover e fazer coisas. Então, desde criança, fazia ginástica, fazia dança, fazia mil coisas. E hoje em dia eu faço dança, corrida e academia. Então, acho que
caraca,
essa parte da minha vida...
Caraca, meu Deus! Não, eu tô em musculação, eu vou virar uma muscle mummy, sabe? Eu tenho.
É isso aí.
Eu tenho músculos com nomes agora.
Olha só.
Olha.
Gostei, gostei. Inspiração, hashtag inspiração, gostei. Eu tô só no Pilates, gente. Por enquanto,
ótimo. Eu também. Pilates é uma parada bizarra.
Eu amo Pilates.
Eu inclusive vi um TikTok de uma menina maromba falando que quando as Pilates Girls passam na frente dela, assim, ela é obrigada a meio que bow down, assim, sabe? Tipo, fala, saudar elas, porque é uma parada de além, entendeu?
Pilates é muito difícil.
As pessoas
ninguém
subestimam
fala sobre
Pilates.
Isso.
Cara, Pilates é muito divertido.
A galera fala como se exercício que idoso frequenta fosse fácil. Mas isso não é verdade,
É verdade isso aí. Eles falam como se fosse
isso
exercício
é
de 12.
Procurem homens baromba fazendo pilates. Procurem.
Não
vocês
faz.
Vão ver que eles... Não, mas tem uns vídeos que as mulheres fazem de experimento mesmo. Botando eles pra fazer, eles não conseguem, velho. Eles ficam, tipo, tremendo de dor e saem de lá mancando, sabe? Então...
O Alexandre Ottoni do Jovem Nerd... Começou a fazer pilates recentemente, ele tava assim, nossa, pilates é muito difícil. Aí eu, tá achando que é moleza?
É puxado, cara, mas não. É muito bom.
Não, é uma delícia.
Chegou o momento, galera, está no ar o financiamento coletivo do nosso primeiro jogo de tabuleiro de Jovem Nerd, o Zob, a Cyberpunk Board Game. Essa é uma grande homenagem ao Nerdcast RPG Cyberpunk e também ao Ozob, duas das nossas criações mais queridas, não só pelo povo, como também por nós, os próprios criadores, né? Importante dizer aqui. Quem apoiar vai ter ali disponível o jogo completo, que é um jogo cooperativo que pode ser jogado por até 4 pessoas, e também outras recompensas. A gente já começa também a campanha com 2 expansões do jogo disponíveis para quem quer garantir ainda mais conteúdo, mais personagens jogáveis, mais inimigos, mais missões e uma coisa muito, muito, muito legal além das expansões, hein, gente? Os romances do Ozob. Tem o livro original, romance original, que traz a história de origem do Ozob, né? Mas também tem o lançamento aqui, ó, novidade, que é o segundo livro do Ozob, que conta ali o final, os dias derradeiros ali, da vida do Ozob. Esse é um livro inédito e muito aguardado por, enfim, todos os fãs. E assim como o primeiro livro, também está sendo escrito, vai ser escrito aí, está sendo desenvolvido pelo enorme Leonel Caldela. E além disso, tem muito mais vantagens em participar da campanha, né, gente? Além do jogo completo, quando você participa da campanha, você também recebe os conteúdos desbloqueados pelas metas estendidas, incluindo novos personagens jogáveis e missões novas também. Esses conteúdos nunca mais estarão disponíveis, então tem essa coisa de exclusividade, sabe? Apoiando no financiamento coletivo, você também paga menos do que comprando o jogo em lojas e pode parcelar em até 6 vezes sem juros. Acho muito importante essa parte do parcelamento, tá? E pra quem quer ainda mais, a campanha também traz diversos extras, incluindo uma estátua de luxo em escala 1 para 10 do Ozobi, feita pela Iron Studios. E galera, tem muito, muito mais coisa, é muito mais coisa exclusiva também da campanha que está para aparecer aí, para ser desbloqueada, está por vir. Então deem uma olhadinha lá em ozobi.com.br e corram, porque esta campanha vai ter uma duração limitada, tá gente? E é uma duração curta. O link tá aqui na descrição. Agora chegando aqui, finalmente aterrissando no nosso assunto principal, depois de falar de todas essas coisas maravilhosas. Cara, é isso, né? Vamos lá. Falar um pouquinho sobre a origem, o que é fanfic, né? Assim, fanfic, palavra fanfic vem de fanfiction. Então, é uma ficção escrita por fãs. Geralmente, né, assim, como que categoriza uma fanfic e não, tipo, uma obra, assim, tipo, uma novel, blá, blá, blá. É porque é uma obra feita baseada em outra obra. Então é uma ficção feita por fãs em cima de alguma outra coisa. E aí, é meio liberou geral, assim, vale tudo. Então, tipo, a galera que faz doujinshi é um tipo de fanfic, né? Doujinshi de obras que já existem, que são aquelas revistas independentes. A galera que escreve, tem muita fanart também no universo. Graças a Deus, artistas, vocês que fazem fanarts, vocês são deuses na Terra. Muito obrigada por tudo. Nunca mudem, exatamente. E tem toda uma coisa, assim, que as fanfics, elas ganharam muita força ali no fandom de Star Trek. Começou muito ali a galera shippando loucamente, né? Ship, inclusive, é quando é um casal. Dois ou mais personagens.
É verdade.
Mas que representa um relacionamento amoroso, né? É ship de relationship. Então, faz aí sentido. A gente fala de barquinho e tudo mais, mas é relationship. E que mais eu preciso falar de glossário básico, assim? E tem vários termos, assim, tipo friends to lovers, enemies to lovers, essas tropes, né? Esses grandes... Como que é trope em português, gente? Esqueci a palavra.
Eu não sei, eu nunca usei trope em português.
Cara, eu não sei, eu acho que é trope mesmo. Porque não é clichê.
É...
Não é exatamente clichê, mas é como se fosse um clichê literário, um clichê narrativo.
Talvez umas certas categorias, só que não é exatamente uma categoria de gênero, é uma categoria de história?
É uma característica, eu acho. Assim,
é uma característica narrativa.
É uma característica narrativa, que, ó, gente, ó, cunhando aqui, tropo, como característica, né, tipo, em português e tal. Mas é uma característica narrativa que, às vezes, tem coisas muito específicas. Então, por exemplo... Tem muitas histórias que é tipo, eles eram inimigos, e aí eles se odiavam até que eles começaram a se gostar. E aí é tipo, esse é o enemies to lovers, né? Tipo, de inimigos a amantes. E aí tem o friends to lovers, que é tipo, ah, eles eram amigos de infância, e daí de repente eles descobriram que eles se amam. E que tipo, não era um amor fraternal, era um amor romântico, sabe? E aí tem, tem tudo, tem vários tropes. Tem o famoso major character death também, que é uma trope de...
Nossa, mas aí é que tem a diferença entre os tropes e os alertas, né? Tipo, os warnings de fanfic, assim.
De gatilho, né?
Cara, assim, os major character death, eu vejo, eu já fico assim, não tô pronto pra lidar com isso.
Eu não vou.
É que são meio que as tags, né? Quando você entra pra ver uma fanfic, tem as tags, né? Meio que te avisando sobre coisas que acontecem dentro da fanfic. Que muitas vezes, por exemplo, se tem alguma parada um pouco mais quente ali, às vezes já tem um hot, um smooth, um lemon. Ou, por exemplo, soft, que daí o romance é tratado de uma forma um pouco mais leve, menos explícita, não tem, sei lá, cenas mais eróticas. Então, é como se fosse um warning, só que não é necessariamente um trigger warning, é um warning sobre várias coisas que você vai encontrar naquela fanfic pra você meio que anteceder o que você vai ler ali, né? Tipo, uma forma de focar.
É meio que tags, assim, eu acho, no geral.
São tags. E quais são as... Aí eu vou julgar de novo, né? As personalidades das pessoas estão comigo. Quais são as tags preferidas de vocês? Eu vim aqui pra esse podcast querendo muito perguntar isso. Se vocês fossem escolher 3 tags que definem vocês como leitores de fanfic, porque eu tava assim, minha... caraca, quem são as pessoas que...
Quem são essas pessoas? Não, é isso que define realmente o caráter da pessoa. Eu concordo com você muito, Cat. A minha favorita de todas do universo é Domestic Fluff. Eu sou a maior leitora de Domestic Fluff que vocês já viram na vida de vocês. O que, que é Domestic Fluff, especificamente? É aquela fanfic que é, tipo, o dia-a-dia do casal, do personagem, do X, que você está lendo. É o dia-a-dia, fui ali no mercado, voltei.
Sim, eu padaria, amo. Fazer café da manhã junto.
Exato. Tipo, slice of life, praticamente,
é,
né?
É tipo um slice of life. É tipo as pequenas interações, assim, do relacionamento. É isso que eu acho, assim, mais... É, são as minhas favoritas, assim. Quando eu vou buscar, geralmente eu vou atrás disso. O que eu leio no meio do caminho é
segredo, efeito
colateral.
Segredo,
não é nem segredo, é tipo efeito colateral mesmo, assim. Tipo, geralmente eu vou atrás dessas porque... Ai, eu tô estressada, eu quero ler uma coisa, assim, pra, tipo... sabe, tirar da cabeça, sei lá, assim, ir para outro lugar. E também porque eu acho que o chip que eu gosto é muito sofrido.
É sofridaço, cara, meu Deus.
Os chips que eu gosto, eles são meio sofridos, então eu gosto de ver eles nessas situações fofinhas, porque sim, porque eu acho que de doloroso já basta a vida, entendeu?
Por onde dói
realmente.
Mesmo.
Mas eu gosto de pensar em mais alguma coisa, porque eu realmente, eu vou muito atrás.
Nossa, Domestic Fluff já te define muito bem, na verdade.
Já é uma boa, assim, um bom ponto de partida pra entender o que você gosta, sabe?
É, exato, eu não entendo exato. De, tipo, eu não sou uma pessoa que entende de astrologia, né? De horóscopo e tudo mais. Mas eu julgo muito as pessoas pela posição que elas jogam League of Legends. E por coisas que elas leem, gostam e tal. Mas assim, tags de fanfic é um negócio que dá pra você definir muito do caráter da pessoa por ela.
Exato. Eu gosto muito dessa, assim. Especificamente essa. Eu vou pensar em outras aqui, mas vou passar pra Gabi.
Tá.
Pra gente ir. E uma de cada vez, assim. Pra a gente ir ficando mais intenso a cada
gosto, gosto, gosto.
É, no meu caso, eu gosto muito das AU, né, que são os Alternative Universe. Então, eu gosto de fanfics fantasiosas, assim, que muitas vezes colocam os personagens ou em outro universo, ou num outro contexto, sabe? Tipo, pra anime, isso é muito foda. Porque, tipo, a gente pode ver eles numa dinâmica totalmente diferente. Assim, eu não gosto quando muda muito dos personagens, tipo, da personalidade deles e tal. Mas eu gosto de imaginar eles em outra parada, sabe? Então, tipo, várias fanfics que eu leio têm essa parada que eu acho muito criativa da parte das autoras, inclusive. É, eu gosto muito do Enemies to Lovers, né? Uma dinâmica que eu curto pra caramba. E também do... Acho que é meio que parecido o Fluff and Angst, que é tipo o personagem
Sim.
que é mais tipo bravo e edgy e poucas ideias. E um que é mais fofinho e isso explica completamente porque que eu gosto do Tsukishima com o Yamaguchi, né? Porque é praticamente
que
os dois.
É também aquele Grumpy Sunshine, né? Que o pessoal fala.
É, exatamente. Grumpy Sunshine. Amo. E eu curto Smooch também, tá? Eu gosto quando tem cenas mais eróticas,
assim.
Ah, sim.
Eu acho engraçado que ninguém aqui tá falando Omegaverse, mas tudo bem.
Não, é pior que essas não são muito aprofundadas, não, cara.
Eu tenho uma jornada de Omegaverse, assim.
Sério mesmo?
Quando chegar na minha vez, deixa a Kate falar. Quando chegar na minha vez, eu vou.
Será que a gente deve chegar até aí?
Logo no início, não passou
não,
nem
não.
15 minutos.
É porque tem um recorte específico que, tipo, eu sempre, assim, fiquei muito desconfortável com o Megaverse. Quando
Nossa,
chegar na minha vez,
pau,
eu explico
cara.
Melhor. Eu ficava muito desconfortável, mas me explicaram num recorte diferente e eu fiquei muito pensativa sobre isso.
Hoje vidas vão ser mudadas.
Ok,
aqui.
Eu tô
Hoje
pronta.
Vidas
tô
vão
pronta.
Ser mudadas aqui.
Eu tô pronta pra ter a minha opinião mudada. Mas, assim, eu não desenho a minha linha em canto nenhum, eu acho. Quer dizer... Eu desenho a minha linha em algum canto, eu só não sei qual é esse canto, entendeu?
Você ainda não descobriu ele.
Ah, não descobri.
Só no processo.
Porque, cara, se for bem escrito, bem definido, assim, e for uma coisa que não me incomoda pessoalmente, assim, né, demais...
Tudo tá valendo, né?
Cara, porque a galera não sabe disso, tá? Eu vou falar minha tag, eu juro. Mas, cara, fanfic... Criou-se essa expressão aleatória de que uma coisa que é mal feita é uma fanfic. Mas, brother, às vezes eu leio umas fanfics que eu tô tipo assim, cadê o Pulitzer dessa pessoa?
Exatamente, não. E é muito real. A galera usa fanfic como um termo pejorativo porque tem toda essa coisa de tipo, ai, é uma obra criada assim. Fanfic nasceu das mãos das mulheres, tudo mais, blá, blá, blá.
Gente, tudo que mulheres mais novas gostam vai ser julgado e vai ser lido
Exatamente.
Como uma coisa
Veja
interior,
o K-pop,
saca?
Por exemplo, entendeu? Que o K-pop e o futebol, eles têm a mesma energia ali de torcida, de fã.
Inclusive, hoje em dia tem as mesmas roupas, né? Que agora...
Inclusive, agora tem as mesmas roupas, porque as meninas do K-pop estão todos usando os
uniformes
de futebol.
Tudo jersey,
assim.
Obrigada, New Jeans.
Obrigada, New Jeans, por todo o seu trabalho. Que Deus as tenha, porque foram de New Jeans aí.
Ai, que triste isso.
E é muito triste. E, mas é muito real isso, porque tem umas coisas que são muito bem escritas. Tanto que tem várias coisas que nasceram como fanfics, ou tipo, a galera que começou como escritora de fanfic e depois virou uma coisa super gigante, né?
Não, total.
Uma coisa que eu separei, inclusive, foi a Cassandra Clare, que é a autora de Shadowhunters.
Uhum. Sim.
É a
Cidade dos Ossos, né?
É, Cidade dos Ossos.
Ela é muito grande.
Ela é gigantesca e ela era, assim...
Eu nunca li, cara, Cassandra Clare.
Eu também nunca li.
Mas eu sei que ela veio da fanfics, assim.
Eu lia.
E aí eu tava pesquisando aqui, dando uma fuçada. E ela era fanfiqueira master blaster, assim, de Harry Potter. Ela era super, tipo, conhecida, tudo mais, no fandom. E aí ela criou Shadowhunters e foi embora e virou, tipo, uma autora gigantesca.
Isso não
sabe?
Me choca em nada. Não me choca em nada. Pra mim faz todo sentido.
Faz todo sentido, porque é uma forma de você exercitar esse músculo, né, criativo, de você, tipo, trabalhar e de você colocar as histórias pra fora. E aí você vê a resposta do público, sabe, tipo...
Exato!
É um treino, sabe? Não só um treino, mas também uma forma de você divulgar o seu trabalho como escritor, né? É. Porque é muito mais difícil você cativar alguém ou chamar a atenção de alguém com uma história original, sabe? Infelizmente, as pessoas talvez não demonstrem tantos interesses. Agora, quando você liga isso a personagens que tem, tipo, um apelo... Isso chama muito mais atenção, sabe? E é uma forma descompromissada de você poder trabalhar sua escrita e desenvolver, receber feedback, por exemplo, ter troca com leitores.
É porque é uma coisa que você não sai do zero, né? Tipo, você já sabe... Ali as pessoas, elas já sabem mais ou menos o que esperar. Elas já sabem, tipo, não é uma coisa assim, tipo, nossa, eu vou pegar esse livro aqui, eu não faço ideia do que tem nele. Tipo, ah, não, ó. Ou nessa parte de tags, assim, que você olha, né? Tipo, ah, esse daqui tem alguma coisa assim que eu absolutamente não quero ler, etc, etc. Mas é muito mais essa energia de, tipo, eu já conheço esses personagens, já tenho uma conexão com eles, você só, tipo, meio que amplifica isso. E aí, quando eu vejo os autores, assim, começando a ir pra fora assim, do canon, né, que a gente chama, que é os eventos oficiais que acontecem, tipo, oficialmente no rolê todo e tudo mais, quando você começa dali e você começa a ir pros de Alternate Universe, né, então também, quando você começa a ir pros universos alternativos, começa a explorar, assim, aqueles personagens em outros universos, eles começam a se desenvolver mais de outra forma, tipo, eles começam a ser um pouco seus também. E aí eu acho que às vezes é quando rola essa coisa de tipo, não, beleza, isso daqui eu fiz pensando nesses personagens, eles me ajudaram a descrever, a desenvolver essa história, mas essa é uma história minha, mas é agora, tipo, esses personagens aqui, se eu mudar os nomes, os personagens são meus, sabe? Tipo, dá pra fazer isso, sabe?
Eu acho também que tem uma coisa que pra mim é o que torna o fanfic um negócio tão fascinante, que é tipo, eu sou eternamente grata a primeiros CDs de bandas. De vez em quando surge uma banda e aí o primeiro CD é tipo, as músicas que essa galera tava trabalhando há sei lá quantos anos, 15 anos desde que eles resolveram fazer uma banda, eles estão guardando essas músicas especiais pra aquele CD, pra aquele álbum. E aí, tipo, quando eles vão lançar o segundo álbum, às vezes eles só tiveram um ano pra trabalhar as músicas do segundo álbum. Então, pra mim, tem várias coisas de fanfic que é como se fosse o primeiro álbum de uma banda nova, sabe? Porque pessoas comuns que têm outras vidas e outros empregos e outras coisas, às vezes essas pessoas elas têm uma ideia e elas querem fazer essa ideia virar realidade. Mas, tipo, elas não vão largar o emprego delas pra escrever aquilo ali, ou então, tipo, elas acham constrangedor, ou elas não querem criar realmente os próprios personagens pra colocar aquela história no mundo. E aí elas pegam, vão pras fanfics, aonde a prosa muitas vezes, não sempre, né, mas muitas vezes é simplificada em termos de regra do que é aceito ou do que não é aceito, do que é encorajado, do que não é encorajado, né, tipo, às vezes tem muito mais exposição do que um editor provavelmente profissional deixaria em um livro e tudo mais, e às vezes a pessoa, ela não quer trabalhar com aquilo, ela só quer escrever um negócio que é muito massa. É muito foda isso, você acabar um capítulo de uma fanfic e aí no final de um capítulo maluco a pessoa chegar e dizer assim, gente, desculpa, passei aí muito tempo pra postar esse capítulo, mas é porque eu... poucas pessoas sabem que eu sou uma neurocirurgiã e tive um mês bastante difícil.
Cara, é muito de cultura de fanfic, caraca, isso, sabe? Tipo, a pessoa lança uma pedrada e aí ela tá falando, tipo, ai, demorei dias porque, sei lá, eu tive um filho. E aí não deu pra atualizar.
Sim,
e, tipo, a gente começa a pedir desculpa por coisas que você fica, tipo, velho, como assim, sabe?
É muito bom.
É muito uma cultura que
a pessoa escrevendo
rola.
Da maternidade, assim, é muito
legal.
Fácil.
Exatamente.
Cara, porque você olha o mundo completamente diferente. Quando você tá lendo, depois que eu li essa fanfic que tinha uma pessoa dizendo assim, ah, é porque eu sou neurocirurgiã e tal, e aí eu tive um mês difícil, tal, perdi um paciente, eu fiquei, caraca, o que tá acontecendo? E aí eu fui, coincidentemente, nesse mês pro hospital, tava tudo bem, inclusive, tava tudo bem. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu fiquei olhando pras pessoas ao meu redor e pensando assim, quantas dessas pessoas do corpo médico desse lugar estão escrevendo fanfic escondidas, entendeu? Sei lá. Você olha o mundo com uma nova luz, é muito estranho.
Estou aqui em nome da Nerd Store para passar um recadinho para você, ouvinte do Hypezilla. Tem uma seleção de camisetas e bonés na Nerd Store com desconto de até 10% com pagamento no Pix. Mas fiquem ligados porque o desconto se aplica somente à lista de produtos que tá no link que tá aqui na descrição. Essa é uma oportunidade excelente para adquirir itens de coleções passadas da Nerd Store. Lembrando que todos os produtos são entregues pela Netshoes. E além disso, na home da Nerd Store a gente tem uma seleção semanal de produtos em promoção em diversas categorias, como livros, jogos, vestuário, action figures e muito mais. Lembrando que a Nerd Store está aqui e chegou para ser o maior marketplace nerd do Brasil. E ela conta com uma seleção de produtos de cultura pop que cresce e melhora a cada dia. Então, gente, vão lá, acessem o link aqui da descrição, deem uma olhadinha nos produtos e lembre-se que eles têm desconto no Pix, hein?
E ainda levando pra um lado, tipo, até um pouco mais anterior, né? Porque a gente tava falando sobre essa relação que meninas mais novas têm com fanfic, mas é uma coisa que acontece muito com adultas também, obviamente. E a gente tá falando muito aqui da parte mais feminina, porque eu acredito que crianças, no geral, brincam de fazer de conta, né? E é uma dinâmica que acontece ali. E eu sinto que meninas, quando se trata de inventar esses universos, e muitas vezes nessa parte mais inicial de... Eu não sei qual foi o primeiro contato de vocês, eu acho que vai ser interessante a gente conversar sobre isso depois, né? Mas eu sinto que um primeiro contato com o que é uma fanfic, que como quando você para pra pensar o que eu posso tirar dessa história, o que eu posso fazer com esse personagem ou com essa pessoa que, sei lá, é um ídolo meu, muitas vezes parte pra um lado de você meio que explorar a própria identidade, sabe? Eu sinto um pouco disso, assim. E, inclusive, uma identidade voltada até pra uma parte mais sexual mesmo, porque meninas e mulheres são constantemente desencorajadas a explorar isso e a chegar num ponto em que isso é normalizado, né? Pra gente é muito difícil passar por esse processo de se entender e saber que isso é uma coisa natural e normal. E eu sinto que a fanfic abre muito espaço pra isso, sabe? Eu sinto que é um lugar pra dar vazão pra esses sentimentos.
Nossa,
seja sentimentos
muito
românticos, sim. Sentimentos de atração, sentimentos sexuais. O jeito como eu aprendi com fanfic sobre, sei lá, corpos e como lidar com essas coisas. E, tipo, tinha fanfic de mulheres mais velhas que eu li e tinha contato com as autoras. Que, tipo, é um jeito muito foda de você se conhecer e se descobrir, sabe? Então, pra além dessas coisas que a Catiuxa tá falando, da relação de você ter relação com a própria escrita e como você encontrar nisso uma forma de hobby e de você apresentar ideias pro mundo de forma até meio descompromissada, ou quem quer virar escritor em algum momento no futuro, também tem esse fator emocional e de identidade mesmo que eu sinto que faz muito sentido. E pra além de questão feminina que a gente tá falando aqui, né, muito, muito forte na cultura LGBTQIAP+, tipo, é por isso que a gente, inclusive, que só falou chip que envolvem casais dessa, que estão nessa linha, sabe? Porque é uma coisa extremamente forte.
É verdade.
Suas tags, Cat.
Nossa senhora!
Caraca, eu tinha esquecido.
Meu Deus, eu achei que a gente já tava no meio do cast, assim.
Não, tava falando
sobre as paradas.
Calma. A minha tag preferida é Slow Burn.
Ah, Slowburn. Slowburn é muito forte.
Faz sentido pra quem curte fanfics compridas, como você falou, né?
É, mas eu fico entre Slowburn e Mutual Pining.
Ah,
eu amo,
é muito
eu
boa.
Amo as duas, que é tipo, Slowburn é uma história que se desenvolve muito lentamente, né? Não é uma coisa. É o contrário de uma outra tag que o pessoal chama de Insta Love, né? Que é tipo assim, conheci, meu Deus. Isso a gente tá falando de fanfics com romance, né? Apesar de que nem todas as fanfics são necessariamente
são românticas
e tal, mas a grande maioria é, então acho que é justo a gente falar isso. O Slow Burn é isso, essa história que é desenvolvida lentamente. E o Mutual Pine é quando as duas pessoas estão sem falar uma pra outra, querendo muito ficar uma com a outra, mas ambas estão em silêncio. Eu amo esse sofrimento silencioso, assim, porque eu sei que vai acabar em algum momento.
É justo.
É.
Quando
atenção,
a gente sabe,
né,
que vai acabar, essa tensão é gostosa quando a gente sabe que ela vai acabar.
Exato.
Porque na hora que, né, quando a gente não sabe, aí a situação é difícil.
E é, de certa forma, um slow burn também, né? Se você for
também
ver. Porque você mesma vai construindo a tensão e criando a tensão o tempo todo. E vai acumulando. E quando chega na hora de queimar, aí...
É exatamente,
aí,
cara. Exatamente
queima quem garal, entendeu? É isso.
Nossa, cara, não, sério. Quando não tem nada como você passar 100 mil palavras em uma fanfic dizendo, meu Deus, por quê? Por que isso tá acontecendo? E aí, de repente, você... Meu Deus, mas essas duas pessoas ficaram... Não são duas pessoas de verdade. Esses dois personagens ficaram sozinhos dentro de um cômodo tão pequeno. O que será que vai acontecer? Se liga. Nossa,
exatamente.
Muito especial pra
mim. É uma energia muito gostosa. É, uma coisa que eu gosto muito, que acho que também pelo lado de gostar das fics curtas e tudo mais, é porque eu gosto quando a fanfic, ela não me conta as coisas, não me conta tudo, entendeu? Ela chega, ela fala assim, ó, a gente tem aqui, hoje eles acordaram, um acordou e o outro não tá na cama. Meu Deus do céu, o que será que aconteceu, entendeu? São os pequenos mistérios do dia a dia. A parte que eu acho mais difícil, entre aspas, de uma fanfic mais curta ser muito boa, é quando ela consegue te dar um panorama geral do rolê todo em, tipo, um capítulo muito pequeno. Você tá vendo um recorte do negócio, meio que sentir, ou meio que saber todo o resto. Ou a pessoa te deixa livre pra imaginar todo o resto, sabe? Uhum, tirando essas outras... Tirando a situação específica que você tá lendo, o resto você imagina, o resto você fica por sua conta.
É difícil fazer isso, né, cara?
É muito difícil, mas eu acho muito satisfatório, assim. Tem umas fanfics, assim, que eu li que...
Mas é mesmo.
Que são um recorte muito específico de, tipo, ah, essa semana aqui, ó. Então, tipo, 5 encontros, 5 vezes que não sei quem falou, demonstrou que gostava da pessoa, falou, tipo, eu te amo pra pessoa. E uma vez que ela falou de volta, nossa, essas aí aparecem, já clico.
Eu quero saber.
Por que que ela falou 5 vezes e a outra não falou nunca e depois ela vai falar uma vez? Essa uma vez
estou intrigada.
É muito importante.
Né? Você já me
estou
sei,
intrigada.
Né?
Exato. E ultimamente eu estou mais aberta a ler fanfics mais longas. Tenho lido fanfics mais longas aí. Já estou pronta para encarar aquela fanfic de não sei quantas mil palavras Satosugo de corredor de Fórmula 1.
Que é um universo alternativo, cara.
Eu abri essa fanfic, tipo, eu até mandei pra Pri, porque a Katiushka a gente não tinha conversado antes ainda, né? Mas eu até tinha mandado pra Pri e ela falou: a Katiushka postou essa fanfic esses dias.
Gente, você sempre será famosa.
Foi no mesmo dia. Vocês não estão entendendo. Foi no mesmo dia. Eu tava, tipo,
não foi.
Surtando. Juro pra você.
Destino.
Foi destino. Eu tava surtando por esteja lá qual Jujutsu cai sem motivos, assim.
Uhum.
E aí a Kat falando no Blue Sky, tipo, ah, não, eu baixei essa daqui. E você falando, nossa, você já ouviu falar disso daqui? Eu falei, gente.
Não é possível,
pelo
velho.
Pelo amor de Deus, o que que você... Vou baixar também. Eu vou deixar essa daqui aberta pra eu ler.
Nossa, eu vou stalkear a Katiushka e ver quando ela postou isso. Cara, e deu dia, porque eu não tô acreditando que isso aconteceu.
É sério. É porque essa fanfic... É porque tem algumas fanfics que elas são muito gigantes e elas são muito famosas, entendeu? Principalmente se você fala de universos que são já bem mais estabelecidos, né? A gente pode até dizer mais velhos hoje em dia, tipo Harry Potter. Cara, tem umas coisas que... Tem fanfics que eu acho que são mais famosas que os livros, assim, é bizarro.
Tem umas fanfics brasileiras de, tipo... Tem uma fanfic... Eu não lembro o nome da fanfic, mas era de Harry Potter. Eu acho que era do Harry com o Draco. Obviamente, novamente, aí o chip LGBT. E eles eram casados de, tipo, casamento forçado, assim, sabe?
Meu Deus!
Ela era muito famosa. Ela era muito famosa na minha época. Mas na minha época já faz muitos anos, né? Enfim.
Nossa, eu acho que eu nunca li essa. Mas sempre existe o dia de amanhã.
Eu ia falar que eu nunca li, mas é mentira. Eu já li.
Fanfic de Harry Potter era uma parada muito forte. Tipo, era uma parada muito forte. Também eu cheguei a ler muitas, assim, inclusive de coisas que não eram tão desenvolvidas no mundo de Harry Potter. E eu, pra mim, era canon as paradas que eu li nas fanfics, sabe? Tipo, tinha fanfic dos marotos, por exemplo, que em Harry Potter, eles nunca trabalhavam tanto assim essas paradas. Daí as pessoas iam lá e escreviam umas coisas do maroto que eu ficava tipo, gente, pra
mim... Cara, a fanfic mais famosa do mundo, eu acho que é de marotos, né? Eu nunca li, inclusive, que é o All the Young Dudes.
Eu não lembro se eu li essa. Eu não lembro se eu li. É porque eu não lembro o título de nenhuma que eu lia.
Eu vou encontrar aqui pra vocês o tamanho disso. Podem conversar daí que eu vou... É um pouco chocante.
Vai fazer uma busca.
Já sei o que eu vou fazer hoje de madrugada.
É isso. Os planos para a madrugada acabaram de mudar, né? Mas eu acho isso muito, muito engraçado, assim. Não é engraçado, mas é curioso como... São alguns fandoms que permearam, assim, né? Eu acho que como a gente tem mais ou menos a mesma idade, mais ou menos, porque a Gabi é mais nova, ver como, tipo, Harry Potter foi um alicerce muito forte. Você citou, assim, de quando a gente começou a entrar nesse mundo de fanfics e tal. Pra mim, foi com Harry Potter. 100%, assim, tipo, a primeira que eu li, a primeira que eu escrevi, a primeira que, tipo, eu publiquei, a primeira vez que eu entrei em contato com pessoas por causa de fanfic, foi tudo por causa de Harry Potter. Cara, eu participava de um fórum chamado Aliança Três Vassouras, aí, ó, pra quem...
Pri, eu tava lá.
Meu Deus.
Isso. Era nós lá, ó.
Caraca, como era bom viver no anonimato. Que saudades, né?
Que saudades do anonimato. Mas a Aliança Três Vassouras, eu tava lá. Eles tinham uma área separada do fórum que era só pra, tipo, challenge de fanfic. Então, eles davam lá um tema, e aí várias pessoas escreviam, aí tinha um comitê lá, uns juízes tal, que liam, e aí fazia uma votação de, tipo, ah, essa daqui é mais legal, tal, não sei o que, essa daqui é mais criativa, essa daqui não sei o que, não sei o que. E muitos dos meus exercícios de escrita foram ali, porque eu ficava assim, e eu olhava, tá, esse tema, o que, que eu consigo fazer? Eu consigo pensar em alguma coisa? E aí eu comecei, fiz vários amigos por causa disso, fiz várias, vários contatos mesmo, tipo, desenvolvimento de, tipo, entender o que eu gostava, o que eu não gostava de ler e de escrever. Foi tudo ali, cara, foi tudo naquele fórum ali, por muitos e muitos anos, mas tudo dentro daquele fórum ali. O Aliança Transistor depois virou 6 vassouras, sei lá.
Cara, esse tipo de coisa deixa você muito mais confortável, né? Porque eu acho que as partes mais difíceis do processo de iniciar qualquer coisa que você nunca fez antes, elas são retiradas quando você fala de fanfic. Você não tem que criar os personagens do zero porque eles já existem. Você não tem que criar o universo do zero porque ele já existe. Se for um universo de fantasia, o sistema mágico, ele já tá pré-estabelecido. E muitas vezes quando você entra em fóruns ou em comunidades de fanfic, a galera faz muito isso, né? Que é tipo assim, ah, gente, essa semana vai todo mundo escrever fanfics do tema tal. E aí você não tem que pensar nem nisso, sabe? Você só fica poxa, eu vou... É tipo
uma brincadeira, né?
Pra mim é o equivalente ao Inktober, né? Que é esse negócio que, de artista, dá todo o mês de outubro inteiro eu vou desenhar todos os dias e tal. E aí isso tira uma pressão de você, porque você sabe que se todo mundo tá desenhando todos os dias, provavelmente as artes elas não precisam ficar perfeitas, né? Então você já tira aquilo ali de você, das suas costas. Ah, mas eu não sei ainda o tema. Ah, mas muitas vezes os temas são sugeridos. Então, cara, isso é tão bom. Cada novo muro que é tirado pras pessoas começarem uma nova habilidade, uma nova atividade, ou pra elas entrarem em uma nova comunidade, isso é muito positivo. Não sei porque as pessoas são tão implicantes com isso. Mas ó, eu vi aqui, tá? All the Young Dudes é uma fanfic de Harry Potter mesmo. Ela foi publicada há muito tempo. Ela tem 526 mil palavras.
Meu Deus.
Que é o equivalente a 1.166 páginas. E ela é tão grande, ela é tão famosa que tem toda uma economia de pessoas que fazem capas específicas pra essa fanfic, que são 3 livros, aspas, né? Tem o livro 1, 2, o 3, e aí a galera cria encadernados, faz capas e vende. Até onde eu sei, ninguém sabe quem é a pessoa que é o autor.
Ai, que maravilhoso!
Do céu!
Que é a melhor parte, a parte mística, misteriosa, assim, é a melhor parte, né?
É, tem várias fanfics aí de, nossa, quem será? Será que é uma pessoa famosa? Será que foi isso, aquilo, outro? E é uma fanfic que realmente, eu nunca li, mas eu sei que desenvolve esse lado do universo de Harry Potter, que muita gente queria que fosse desenvolvido, que muita gente queria que fosse bem desenvolvido, e que, na verdade, meio que nunca foi, né? Então, ficava essa abertura aí no cânone. E aí, a galera cria o fânone, né? O fanon. Que
exatamente.
É o cânone dos fãs.
Por isso que eu gosto também desse... Quando o autor deixa coisas, assim, aberto, porque é o espaço onde o fã vai criar, entendeu? É a minha coisa favorita, assim, tipo... Por exemplo, teve muita gente que criticou o final de Jujutsu Kaisen porque muitas pessoas ficaram com muitas dúvidas. E eu fiquei, gente, isso aqui é perfeito, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um
campo, também prefiro,
tipo,
muito mais quando deixam aberto do que definem demais, sabe?
Exato, é tipo, aqui é o campo todo aberto, assim, ó. E agora é a hora que o fã vai lá e se diverte e vai pra frente, entendeu? E eu acho que é um sentimento muito gostoso de você ver. Eu sinto que é um presente, assim. Eu vejo assim e falo assim, é aqui que eu vou, entendeu? Tipo, eu quero saber mais desse personagem. Mas a gente não tem mais desse personagem. Porque existe também uma galera, assim, nem tudo são flores, né, gente? A gente tem, se tratando de pessoas e fãs são muito apaixonados, né? Por tudo. Pra você ser muito fã de alguma coisa, você precisa ser muito apaixonado pela coisa. E aí, cada um tem a sua visão de mundo, né? E aí, às vezes, tem muitas tretas, assim. Isso pra todo fandom. O fandom de K-pop, o fandom de que escreve fanfic. A galera de Haikyuu, num geral, era bem tranquila na minha
época. É, bem tranquila.
2014.
Eu acho que é um dos fandoms mais saudáveis e tranquilos, assim.
Mais tranquilos, assim. Teve seus episódios terríveis de gente colocando gore na tag do chip por causa do... Teve. Mas em 2014, as pessoas... todos jovens, 15 anos, sei lá, por aí. Mas tem a parcela que vai brigar e falar assim, ah, não, mas isso daqui... Ah, não, não, sua fanfic não é mais válida porque isso daqui saiu do canon, sabe? Tipo, saiu do cânone. Essas coisas que você pensou, que você criou, que você desenvolveu aqui, não fazem... Não bate
são mais válidas,
daqui,
né?
Não são mais válidas, assim, sabe?
E não existe isso, sabe? O principal da fanfic é justamente isso, você poder criar o que você quiser. A fanfic é sua, você faz o que você você quiser, tá ligado?
Exato. Tem todo canto, tem gente que é chatona, né?
É,
e aí não
exato.
Tem como fugir do chatão.
Assim.
Não dá, não dá. O importante é você não ser um chatão. E aí você ignora, passa por isso. É porque eu sempre tive isso, assim. Sempre não, né? Mas é desde muito cedo eu tenho esse funil de consumo de conteúdo que envolve eu descobrir uma coisa nova, ficar profundamente obcecada com uma coisa nova, ler ou assistir tudo que tem da coisa nova, e aí logo depois eu entro em fanfics da coisa nova, fanarts da coisa nova, até tipo, eu exauri a última célula do meu ser. E aí depois eu penso, ok, preciso de uma nova obsessão. Aí eu passo pra minha nova obsessão.
Eu tropeço nas minhas novas obsessões. Sempre foi assim. Nunca foi uma decisão consciente.
É,
sempre
é verdade.
Tipo, eu estou aqui, de repente, tipo... Ai, deixa eu assistir esse anime de vôlei aqui. Acabou com a minha vida. Mudou.
Nossa,
a química do meu cérebro,
sabe?
Você acha mesmo que seria obsessão se a gente pudesse escolher, sabe?
Tipo, exato.
É justamente obsessão porque vem naturalmente. Você
cara,
não consegue controlar,
se eu pudesse
sabe,
ficar mas... obcecada com o que eu quisesse, eu tava obcecada com investimento, se liga?
Pois é, eu adoraria ser obcecada com coisas úteis, sabe? Mas é isso, essa é a minha realidade. Eu sinto que a fanfic, ela só existe fanfic porque existem pessoas obcecadas, sabe? Eu
sim,
acho que essa que
sim.
é a verdade.
É porque, cara, é um hobby que você precisa dedicar muito tempo, mas você tá fazendo a alegria de muita gente. Vocês falaram de Harry Potter, né? Que eu acho que é por onde muita gente começou. É por onde eu comecei também, mas eu comecei ao mesmo tempo por Harry Potter e por Arquivo X.
Ah,
cara, Arquivo X era uma coisa que, tipo, eu era muito carente de novas coisas ali dentro, né? E eu acho que é perfeito, na verdade, pra esse estilo de fanfic que é de one shot, né? Que a gente chama. Ah, é uma historinha fechada... De um caso específico, de uma coisa específica, um acontecimento ali, e aí as pessoas fazem aquilo da melhor maneira possível. Tem uma galera que escreve fanfic de Arquivo X que é absurdo, assim, é animal, um negócio muito incrível. E quando as pessoas entendem como que funciona um personagem e você consegue se conectar com a visão daquele personagem do autor ou da autora, é uma coisa que... É quase como se fosse uma experiência de amizade platônica,
sim.
entendeu? Eu tenho uma relação parasocial com autores de fanfic há muito tempo. Porque eu olho e eu penso, cara, essa galera me entende, sabe?
Você criar relação pessoal com a autora é uma coisa que acontece direto em fanfic. É tipo, é bizarro, porque eu sinto que quando você lê livro de autores grandes e tal, não existe essa mesma parada, sabe? Talvez justamente pela pessoa não... Você não saber quem é, tipo, normalmente é uma pessoa anônima muitas vezes, né? Tipo, muito difícil ser alguém que você, tipo, vai saber quem é essa pessoa. Mas muito também porque, tipo, existe um contato direto, sabe? Eu não sei, acho que depende da plataforma, ou depende da forma como o próprio autor trata, mas na cultura de fanfic que eu vivi, pelo menos, os autores sempre estavam lendo os comentários das pessoas e por vezes as pessoas deixavam sugestões que às vezes o autor incluía na história.
Sim, é muito próximo.
É, então tipo, é uma parada que interfere mutuamente na experiência de ambos, sabe? Tipo, tanto do autor por receber certos feedbacks e certas, né, respostas à própria fanfic, quanto do leitor que tá, tipo, recebendo toda uma informação nova sobre uma parada que já ama e já tá obcecado, enfim. Já tem carinho e, tipo, é muito foda essa relação, sabe?
É, e às vezes a gente fala do... Ah, é porque as pessoas criam essa coisa que não tem nada a ver com o que tá no material original. E aí, tem muita gente que acha que fanfic é só isso, né? Mas muitas vezes, como acontece, tipo, em Jujutsu Kaisen, por exemplo... É uma coisa que é colocada ali nas entrelinhas, que é clara o suficiente pra que as pessoas possam especular, mas que não é necessariamente desenvolvida de um jeito direto, até porque existem diversas pressões sociais, culturais e editoriais em cima de qualquer material que é publicado oficialmente, né? E fanfic não passa por isso. E é muito legal isso dos autores serem normalmente anônimos. Eu nem sei, na verdade, por quê, sabe? Porque eu fico até pensando em termos de copyright. Será que se as pessoas souberem que foi você que escreveu, você poderia ser processado? Porque tem autores que detestam isso, né? A Anne Rice, ela detestava tudo que envolvia fanfic, por exemplo. Ela poderia facilmente processar uma galera aí que escreve fanfic. Mas como todo mundo é anônimo, existe essa coisa a liberdade do anonimato, mas ao mesmo tempo sem aquele lado cruel do anonimato que a gente vê em comentários do G1, por exemplo, sabe?
É
sempre a sua paixão sem amarras, sabe?
Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Tipo, você... Quando você é um autor de fanfic, cara, o trabalho que dá pra você escrever uma fanfic, dependendo da sua dedicação, tudo mais, enfim, etc. Tem gente que escreve só pra tirar ideias terríveis da cabeça. Tem gente que faz como uma válvula de escape mesmo pra sentimentos ruins. Tem gente que faz porque quer fazer realmente, tipo, ali um laboratório de escrita pra... seguir uma carreira no futuro. Tem gente que tem uma ideia, senta e escreve. Tem gente que senta junto, tipo, faz assim, ah, um grupo, é, tipo, nossa, várias pessoas pensando numa ideia ali e tal, pra cozinhar junto ali a fanfic e tudo mais. A fanfic nasce de lugares muito diferentes, mas eu sinto que ela nasce de um lugar muito emocional. Então, eu acho que se torna muito mais difícil ter uma resposta tão comentários do G1, assim, sabe? Tão anonimato de internet pro lado ruim do rolê, que como tá todo mundo sendo muito aberto, muito exposto, quando você lê uma fanfic que a pessoa, que você fala assim, uou, meu Deus do céu, esse negócio é muito pesado, assim, eu pelo menos, quando acontece, que é muito raro, porque eu fujo desse tipo de conteúdo, mas quando acontece é uma coisa que eu paro e falo assim, tipo, pô, esse autor, essa pessoa que escreveu, ela colocou isso pra fora porque ela precisava colocar isso pra fora de alguma maneira, sabe? Tipo, é alguma vivência que ela passou? É alguma coisa que, tipo, algum pensamento que ela teve? Que é isso, sabe? Então, eu sinto que tem uma compreensão desse lado também de, tipo, poxa, eu entendo. Eu sinto que rola uma compreensão maior desse lado, porque tá todo mundo vindo de um lugar muito apaixonado, assim, com uma energia muito intensa e geralmente muito positiva sobre alguma coisa. Você não vai se dar o trabalho de escrever uma fanfic pra uma coisa que você odeia, sabe? Uhum. Eu sinto que sempre nasce de um lugar de proximidade com a obra, com os personagens, com o universo, com
Sim,
tudo.
Sim, ou com experiência, né?
Que ou com experiência.
Que eu acho que tem a ver com aquilo que eu comentei mais cedo de ser o primeiro álbum de uma banda. Porque, às vezes, é uma experiência tão íntima, é uma coisa tão pessoal. Eu acabei de ler uma fanfic agora, super longa também, que tinha, tipo, que os personagens ficam, tipo, nas Filipinas. E aí, quem tava escrevendo era uma pessoa que é filipina. E aí, tem vários aspectos muito específicos da cultura. Tem várias coisas do idioma que eu jamais saberia. E aí, um dos personagens tem a síndrome de... Aquela síndrome de hipermobilidade, de Ehlers-Danlos, eu não sei direito como é. E aí, tipo, aspectos muito detalhados de uma síndrome que é uma experiência que possivelmente jamais chegaria a mim, a não ser que eu tivesse vendo uma coisa de um outro personagem que foi publicado tradicionalmente, que tem aquilo ali, né? E não tem como, cara, essa pessoa escrever com a mesma proximidade sobre coisas que ela não viveu, a não ser que ela pesquise muito. E provavelmente, como ela não tá fazendo isso profissionalmente, ela muitas vezes tem um emprego, ela não vai fazer isso de novo, né? Então, essa intimidade com os personagens, mas ao mesmo tempo com a sua experiência pessoal, que você pode colocar aqueles personagens que já são amados dentro dessa sua experiência pessoal, é como se fosse a embalagem perfeita pra colocar um novo conhecimento ou uma, sei lá, uma nova apresentação de uma cultura pra uma pessoa que muitas vezes já gosta daquela galera, sabe? É incrível! Cara, quando tem uma fanfic dessa que é muito bem escrita, hoje em dia eu baixo a fanfic inteira e coloco no Kindle, né? Uhum. E aí eu grifo a fanfic inteira e aí todos as minhas notas, assim, de coisas grifadas são tipo assim, caraca, como pode uma pessoa escrever bem assim? Meu Deus. O que será que essa pessoa publicou na vida real? Caraca, como é que eu encontro essa pessoa, tipo, nas livrarias? O que está acontecendo? Gostaria de nunca mais parar de ler isso aqui, porque tem uma galera que é muito boa, é loucura.
Inclusive, uma anedota aqui muito divertida. Antes de eu conhecer o advento de baixar as fanfics, eu perdi uma das minhas fanfics favoritas por causa disso.
Não!
É, juro. Era uma fanfic, eu vou abrir tudo aqui,
tá?
Era uma fanfic do Oikawa com o Yuaizumi, que era uma fanfic de uma menina que eu seguia no Twitter. Eu fui muito ativa no fandom de Haikyuu entre 2014 e 2015. Tipo, muito ativa. Eu estava, assim, vivendo, living my best life, assim. Completamente obcecada por tudo. E eu tava... eu conversava muito com as meninas gringas do fandom, porque, tipo, não tinha ainda um fandom muito grande no Brasil. Até que eu descobri que tinha, tipo, das meninas gringas que eu conversava do fandom, três eram brasileiras. Porque brasileiro, assim,
é sempre assim, cara, é sempre assim.
Você chuta um arbusto, sai alguém falando em português, e aí você fica, meu Deus, porque... E é geralmente umas artistas, uma galera, assim, que você olha e fala, nossa, maravilhoso, e aí você vai ver brasileiro.
A gente é muito
tá
bom,
lá respondendo meme, repostando meme, sério. Brasil é um expoente criativo do mundo, cara. Tipo, Twitter deve estar lá sofrendo, morrendo, assim,
e
a gente.
E ser fã é o nosso emprego, né?
Exatamente, cara, a gente é fã apaixonado de tudo, cara.
A gente é reconhecido como identidade nacional por ser fã, né?
Sim, exatamente, exatamente. E aí, enfim, essa fanfic era uma fanfic dos dois, do Eikawa com o Yaizumi. Não é um dos meus tipos favoritos, embora eu gosto muito deles, mas assim, eu tenho muitas preguiças e questões com amigos de infância, virando casal eventualmente, pelo amor de Deus. essa fanfic, ela era muito bem escrita. Ela era bem escrita num nível, assim, que era também... Ela tinha, sei lá, 30 capítulos, eu li tudo, tipo, muito rápido. E eu não gosto de ler coisas muito longas. Então, tipo, de verdade, era tipo uma obra-prima. E aí, ela sumiu do site que eu li. E aí, a gente ficou... Eu e uma outra amiga, a Nath, né, que estudou comigo no, na faculdade e tal. Então, a gente tem uma amizade, assim, de... 10 anos por aí, pra mais. E a gente tem essa ligação também de escrever, de ler, enfim, de compartilhar as coisas, mesmo estando em fandom separados e tal. E aí a gente leu essa e ficou, meu Deus, essa é maravilhosa, uma obra de arte, uma obra-prima. E ela simplesmente desapareceu. E depois de um ano, dois por aí, a gente descobriu que a menina tirou do site porque ela mudou algumas coisas, mudou os nomes e publicou o livro. E aí a gente ficou tipo,
uou.
Gente, como assim isso aconteceu de verdade, sabe?
Ai, mas e é faz muito sentido. Real. Cara, eu fico.
E é muito
gente,
real,
eu aconteceu. Juro pra vocês, às vezes eu leio umas coisas que eu penso, por que essa pessoa tá jogando dinheiro fora?
Porque assim, é isso, às vezes a pessoa tá vivendo a vida dela e ela só quer colocar uma parada no mundo e não necessariamente viver daquilo ou ter um nome dela associado àquilo, né?
Nossa, mas tem umas coisas tão boas que eu fico assim, cara, tu publica com pseudônimo, faz alguma coisa,
e eu sinto que muito do, eu sinto que muito do porquê é bom é também porque a pessoa faz descompromissado, faz com calma, faz com paciência, podendo dar vazão pra todas as ideias, sabe? Uma parada que muitas vezes no editorial não é permitido, sabe?
Sim.
Tipo, você tem que seguir algumas paradas, igual você falou anteriormente, né? Então eu sinto que a qualidade tá meio que intrinsecamente ligada à parada de você poder fazer porque você ama verdadeiramente, sabe? Eu acho que
fato.
Essa é uma parada da fanfic. E todas as possibilidades que a fanfic proporciona, sabe? Tipo, isso que a relação que a Pri teve sobre os desafios e você poder, enfim, construir a fanfic a partir de ideias de outras pessoas. E aí tem gente que tinha relação com fanfic de postar nos sites e aí ficar conversando com a galera. E tinha grupos de fanfics. E, por exemplo, a forma como eu comecei a viver também era escrevendo com as minhas amigas. A gente, tipo, vivia escrevendo na escola juntas e cada uma escrevia uma parte, e cada uma tinha uma ideia, a gente ficava batendo papo sobre isso. E, tipo, fazendo amizade online também dentro dos fandoms, né?
É muito legal ter um projetinho, né, em grupo. É muito, muito fofo.
É muito foda.
Bom,
eu tenho muito carinho por essas coisas. Até hoje eu tenho algumas guardadas, assim, tipo, cadernos que a gente escrevia à mão mesmo, assim, a fanfic, sabe? É muito legal poder ter tido essa relação. E por isso até que eu falei no começo do programa que aqui é tipo uma festa do pijama, porque é a relação que você tem normalmente com quem gosta de fanfic, com quem compartilha esse gosto mesmo, porque é uma parada muito íntima mesmo, sabe? E a forma como cada um se envolve com isso é específica e diferente, mas o sentimento, assim, é muito familiar, sabe? É muito engraçado.
É verdade.
Tipo.
E eu acho que tem muita gente que não lê, porque eu acho que existe uma nuvem obscura em cima do assunto fanfic, assim, como se fosse, ah, isso aqui é a deep web da literatura.
Exato.
Ou então,
né?
Ah, não, isso aqui é o conhecimento proibido. Ou então, ah, não, isso aqui é... Tudo bem que eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de, sei lá, muita gente gosta de ler romance, por exemplo. Hoje a gente tá em um momento do mercado literário que esses romantasy, né, que o pessoal fala que é fantasia com romance, eles estão vendendo feito água aí depois que o TikTok começou a fazer esse tipo de indicação dentro do mercado literário americano, principalmente, tá sendo um boom gigantesco.
Uhum.
Aí a galera fala, não, mas fanfic é demais também. Peraí, eu preciso desenhar minha linha em algum lugar, eu desenho minha linha nas fanfics. E às vezes a pessoa nem tenta, sabe? A pessoa nem vai atrás. E ali, gente, é impressionante como é o teste pra você conseguir chegar até o pote de ouro. Porque tem coisas que você só encontra em fanfic. Você
é
só encontra
verdade.
Em fanfic. Uhum. E não é tipo assim, ai... Nossa, isso aqui é uma coisa ultra cabeluda e bizarra e que eu não consigo encontrar em nenhum canto porque jamais chegaria numa livraria normal. Eu tô falando de qualidade mesmo, assim. Tem algumas coisas que eu não consigo encontrar sei lá, a empolgação química que eu encontro com algumas fanfics procurando em 100 livros tradicionais, entendeu? É muito difícil. Tem uma galera que é muito boa. Nossa, difícil, cara. É difícil você convencer uma pessoa, né?
O próprio acesso à fanfic, eu sinto que pode parecer um pouco confuso pra quem não tá tão habituado assim, sabe?
Mas é
tipo
mesmo.
Assim.
Inclusive, é um bom momento pra gente falar sobre sites, lugares pra ler, como pesquisar, como procurar.
É porque tem muitos sites e muitos lugares de várias formas diferentes. Por exemplo, tem sites que são mais focados em fanfic de pessoas estrangeiras, né? E tipo, escritas em inglês ou em qualquer outra língua que você possa, enfim, ter alguma espécie de conhecimento. Tem sites que, por exemplo, tem mais fanfics feitas por por pessoas mais novas. E tem sites que eles são mais procurados por quem, por exemplo, curte e quer ser visto pra ser publicado. Tem, autor, tem inclusive, sei lá, editores e pessoas que tão, ficam procurando pessoas pra serem lançadas no mercado literário nesse site, sabe?
Então, tipo... É, tem os olheiros, não é verdade?
É, como se tivesse olheiros, verdade.
Olheiro de fanfic é forte demais.
É forte. Então, tipo, tem várias, vários lugares onde vocês podem procurar fanfics, né? Tipo, na época que a gente... Eu não sei vocês, mas, tipo, na minha época era muito forte o fanfiction.net.
Nossa, o fanfiction.net era. Me educou junto com os meus pais.
E até hoje existe, né? Só que, tipo, é uma parada muito quadradona e o site não atualizou em absolutamente nada. E eu nem sei se tem fanfics boas lá, mas, tipo, o fanfiction.net era a parada.
O fanfiction.net tem, tem. Mas você precisa garimpar muito.
Eu vi um TikTok um dia desse. Era uma menina dizendo assim... Como você se sente lendo o fanfic no AO3, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Aí vai é tipo chegar. Assim... Ah, eu vendo um tablet lendo um negócio. Aí como você se sente lendo o fanfic no fanfiction.net? Aí ela tipo acendendo uma vela. Aí eu vou aqui procurar os tomos antigos. Aí perde o negócio.
Completamente.
Porque, cara, é feião.
É muito feio.
Bizarrão. Mas tem todas as fanfics antiquíssimas que muitas vezes... As pessoas não colocaram
os
em outros sites.
Né?
Tem os clássicos estão lá, né? O Great Gatsby das fanfics tá no fanfiction.net.
Tá tudo lá, gente. Ah, olha, o fanfiction.net
é
não pode. É a biblioteca,
cara,
de Alexandria.
Não tem como.
É,
a biblioteca de Alexandria. Não tem como aquilo ali fechar. Parte da história da humanidade vai se perder, porque a galera ficou, sei lá, às vezes adulta, ou então mudou completamente de vida, pô, já eram adultos, ou pararam de escrever fanfics, ou não se importam mais com aquilo ali, ou não querem nunca mais escrever, ou esqueceram que escreveram aquilo ali, e nunca chega em outros sites, nunca chega em outros cantos, porque os autores não vão publicar, então tem certos textos que só tem lá. As fanfics que eu gosto de Arquivo X, quase todas estão só no fanfiction.net, porque é um...
Amiga
um
baixa,
que hoje em dia... Não, eu tenho que
comprar
um HD externo
mesmo,
só pra
porque
isso.
Nunca se sabe, nunca se sabe.
Vai que queima a biblioteca,
é,
né,
cara? Hoje em dia as pessoas não estão tratando, sei lá, monumentos culturais, né? Coisas culturais com tanta importância quanto deviam, né? Então vamos tomar cuidado.
Não, é bom, é bom.
Além do fanfiction, a gente tem também o Spirit fanfiction, a gente tem o Wattpad, a gente tem...
O Nya fanfiction ainda existe?
Nya fanfiction. Eu não sei, eu acho que não, mas era bem forte.
Eu acho que o VA virou fanfic.com.br, alguma coisa assim.
Ah. Eu acho que não existe mais, não. Mas era bem parada de anime, mangá, né? Essa...
Uhum. É, ó, o Nya virou fanfiction.com.br, é isso.
É, eu nem sabia.
E é estranho esse site também. Eu já entrei
ele é super internet 2.0, assim, a gente tá na internet 7.0.
Todos esses, assim, mais antiguinhos. É porque o Wattpad, por exemplo, acho que ele é o mais atualizadinho desses que eu falei. Se eu não me engano, ele é mais organizadinho, mais bonitinho, daí como
E ele é mais
imagem.
Popular também hoje em dia, né? Eu não consigo, por exemplo, usar o Wattpad. Eu nunca consegui continuar com o Wattpad. Não,
eu uso pra postar as minhas, porque eu gosto muito dessa dinâmica que ele tem, que é tipo assim, as leituras elas podem comentar por parágrafo.
Ah,
tem algum parágrafo que acontece alguma coisa, fica como se fosse uma caixinha de comentários do lado, assim, você clica e você sabe exatamente o que estão falando de cada parágrafo.
Ah,
eu
isso
acho
é
isso
legal,
muito engraçado. Então, tipo assim, eu escrevo a fanfic e eu posto, fica acumulando várias caixinhas, assim, cada parágrafo e sabendo o que as pessoas estão falando, sabe? Então essa parte eu acho uma dinâmica legal e, igual eu falei, né, essa relação entre autor e leitor que eu curto bastante.
É legal porque aí você sabe também, tipo, a parte mais popular, sabe? Uhum. Tipo, o que a galera gostou mais, entendeu? Qual foi a frase que mais marcou, assim, sabe?
Aí eu acho divertidíssimo ficar lendo os comentários, sabe? Tipo, eu me divirto muito, assim, vendo o que estão falando e o que estão achando, tipo, é muito foda essa parte. Então eu gosto dessa pegada do Wattpad. Qual mais tem? Tem o Archive of Our Own, né?
O Archive of Our Own. Archive of Our Own, né?
Cara, difícil falar. Archive of Our Own.
AO3.
É, conhecido como AO3 ou AO3.
Eu ainda falo Archive, por mais que eu seja que eu sei inglês, eu sei que é archive, mas quando tipo,
cara,
era mais nova,
é
eu não sabia pronunciar as coisas. Era o Archive of Our Own, mas enfim.
É o Mortal Kombat,
exatamente.
É o que eu mais uso hoje em dia. Eu gosto muito do
Eu sinto que o AO3, ele é o mais ideal pra quem... Por exemplo, a dificuldade dele é que ele é fanfics mais em inglês mesmo, assim. Tipo,
bem mais.
Tem outros idiomas também, mas a grande maioria é em inglês, assim.
É,
acho
tem
que é
muita
mais popular.
Que a gente note, né? Porque tem muita fanfic chinesa, cara. Muita fanfic chinesa.
Tem. Ai, gente, eu preciso contar uma tristeza da minha vida com a AO3, que é... que é a seguinte, que eu pensei em estudar francês por causa de uma fanfic.
Meu Deus.
Que eu juro.
Eu não te juro.
Assim... Eu tava ali passando, eu filtrei por chip, né? Falei, vamos ver o que a galera tá postando recentemente, porque meu chip aí do Haikyuu, ele teve um segundo momento aí por causa do filme. O filme teve vários momentos com os dois ali e tal. Então, a galera voltou ativa, assim, muito forte. E chegou gente nova, né? Então, tem um volume interessante de fanfics brotando. E aí, eu tava muito feliz scrollando, assim. Passei por umas 3 em russo, umas 10 fanfics em chinês. E aí, eu vi uma que eu não sei nada de francês, gente. Não sei nada, nada, nada. Mas eu li, eu consegui ler o título. O título tinha 2 linhas, assim. Era aquele título, tipo... Ah, sobre Kuro Tetsuro, 25 anos, blá, 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 blá. Sabe, dando uma mini descrição.
Sim,
assim.
Sim.
E era 2 linhas, e ela tava inteira em francês. E não tinha em nenhum lugar. Ah, essa fanfic é uma tradução de não sei o quê. Ou então, tipo, ah, versão em inglês aqui, eu assim.
Que tem muito isso também, francês, né? Ninguém fala francês. Ninguém fala sobre, mas tem uns fanfics que são tão boas, e elas são tão populares, e elas são tão especiais, que às vezes uma pessoa lê elas no idioma original e traduz pro seu idioma. Tem várias fanfics que são traduzidas pro português.
A primeira vez que eu traduzi uma coisa na minha vida foi uma fanfic de Nightwish, inclusive. Fica aí a informação incrível, aleatória que eu acabei de lembrar, é. Foi de Nightwish.
Nossa, eu lembro que direto eu lia fanfic traduzida quando eu era criança e não entendia muito de inglês ainda, e rolava demais isso.
É, fazendo ali o trabalho, entendeu?
Nossa, eles fazem a localização. Gente, esses cantos que é de fã pra fã, é porque é muito trabalho.
É uma dedicação, sabe?
Gente, imagina você em fanfics que são médias, né? Não são longas, não é tipo fanfic de mais de 100 mil palavras, mas um fanfic de mais de 50 mil palavras, ela é maior do que o grande Gatsby que eu tava falando aqui. Tipo assim, é uma galera. Imagina alguém que no tempo livre resolve fazer isso pra própria alegria, a alegria de outras pessoas que estão lendo sem ganhar absolutamente nada em cima disso aí, sabe? É um trabalho de paixão mesmo. E aí outra pessoa chega e diz, nossa, amei, vou traduzir pro meu idioma aqui, porque eu quero poder indicar pros meus amigos. São motivações tão puras, tão puras.
Não é?
É verdade. É um mundo muito lindo. O mundo das fanfics é um mundo muito lindo. E o Archive of Our Own, ele tem bastante dessas paradas que a gente falou, né, de línguas diferentes. Então, tipo, quando eu tentei procurar muita coisa em português lá, eu lembro que eu não achei tanta coisa. Então, existe essa barreira e tem muita parada escrita por pessoas adultas lá também. É tipo um lugar onde é mais focado nessa parte de pessoas adultas com uma vida construída que estão escrevendo fanfic porque querem. Não é tão mais, assim, focado numa vivência mais infantil, saca?
Tem demais, mas eu acho que é o sistema de busca que eu mais gosto.
Sistema de busca maravilhoso. Todos os filtros. Você clica ali na tag de chip, aparece perfeito. Eles têm todo um sistema. É muito pensar assim. A pessoa que escreveu aquilo é uma grande fanfiqueira. A pessoa que escreveu, a pessoa que montou, era muito fã.
Cara, porque assim, dá pra você pegar e colocar. Ah, eu quero de obra tal. Por exemplo, ah, eu quero ler fanfic de... sei lá, Duna. Especificamente Duna.
Uhum.
Aí tá aqui, eu coloco Duna. Ah, mas eu quero fanfic que envolva esses dois personagens aqui. Aí você coloca personagem tal com personagem tal. Aí você coloca lá. Ah, mas eu quero fanfics que... eu não gosto de quando o personagem morre. Então eu quero excluir a tag Major Character Death, né? Ah, mas eu quero fanfic em português.
Você
aí,
praticamente personaliza o que você vai ler, saca?
Você sabe exatamente o que você tá procurando. E aí, é uma coisa que eu acho muito legal no AO3. É que tem... coisa em português brasileiro. Tem um drop-down menu que você coloca assim, eu quero fanfic só em português brasileiro, não é em português europeu, né? Então, eu acho o sistema de busca mais, assim... Ele é um site que ele não é incrível, assim, de você olhar e dizer, nossa, que coisa incrivelmente moderna, meu Deus!
Extremamente datado e bagunçado.
Mas ele é, assim, perfeitamente organizado. Uma vez que você sabe mexer nele... é zero confuso, que é uma coisa que no Wattpad eu não consigo ter. Eu acho o sistema de busca do Wattpad extremamente confuso. Assim.
Concordo.
Preciso de comprar um curso, assim, pra entender como mexer.
É porque sempre foi real essa parada de existirem tags, né? E de você procurar fanfics pelos temas e tudo mais. Só que o Archive of Our Own, ele consegue, tipo, sintetizar tudo de um jeito muito único e bizarro da parte dele. E por isso que eu acho que pode ser um pouco confuso pra quem tá começando. Porque, por exemplo, não entende tanto de tag. tags, não sabe exatamente o que, que cada uma significa, sabe? Tem palavras ali muito específicas e que, sei lá, só quem foi muito criado no universo das fanfics pode entender. E, tipo, não é impossível de aprender, óbvio. Hoje em dia as coisas estão num acesso muito fácil. Mas pode parecer um impeditivo você entrar num site que tem aquele tanto de palavra bizarra que você nem sabe o que é.
É expulsivo, assim, no começo é expulsivo.
Eu acho que ele é mais assustador que os outros. Tipo, ele parece menos intuitivo e mais intimidador. Uhum. Justamente porque quando você vai publicar alguma coisa lá, ele pede pra você colocar todas as tags, ele coloca assim, tipo, ah, tem algum chip, tem algum personagem, você escolhe de uma lista drop-down, né? Tipo, você escolhe de opções pré-definidas. Porque ele já tem uma database, ele já tem um banco de dados ali que ajuda a entregar tudo de um jeito muito mais fácil, né? Enquanto em outros lugares, você digita na mão, assim. Aí você precisa digitar o nome do chip, você vai digitar de 50 jeitos diferentes. E talvez você esqueça um e a pessoa procure e não ache a sua, entendeu?
Exatamente, exatamente.
E o AO3, ele meio que sintetiza tudo e fala assim, ah, não, beleza, é isso aqui? Então é isso aqui, ó, a gente tem essa tag aqui, que tem essas subtags aqui, e é tudo isso aqui, sabe? Ele, tipo, te entrega as coisas de um jeito muito mais organizado, eu acho. Apesar dele parecer mais assustador no começo.
É, ele é mais feinho, mas ele é muito especial.
Eu sinto que é uma parada pra quem é true fanfiqueira, sabe? Tipo, que já passou por outras paradas e aí chega no... É o boss final, assim, saca? Tipo, é a impressão que eu tenho do...
Cara, que eu fui criada Eu fui criada em fóruns e no fanfiction.net. Então eu chego no AO3 e eu olho e penso, nossa, mas isso aqui é o auge da modernidade.
Mas isso aqui é lindo?
Não, sim.
É o auge da modernidade.
Não pode.
É porque eu fico pensando em quem vai começar, tá ligado? Tipo, me parece uma parada tão distante, mas pra gente foi natural.
Mas isso é o que a gente tava falando. É muito difícil começar a ler fanfic, de fato, é muito difícil. Você não sabe por onde começar. E mesmo quando você encontra pessoas falando sobre isso, dificilmente as pessoas estão falando sobre essas portas de entrada, né? Que não é as portas de entrada para outras drogas.
Exatamente.
Porque normalmente a pessoa tá dizendo assim, ah, li essa fanfic de personagem tal, não sei o que, não sei o que, que tipo, que partiu meu coração porque ela era muito bem escrita e ela era muito especial. Tá, aonde que eu leio? Tá, aonde que eu encontro? Tá, em que idioma tá? O que que eu faço? Por onde são é muitas, que eu começo?
São muitas camadas, né?
E tipo assim, por exemplo, ah, eu quero ler fanfic de tal chip, mas qual que é realmente boa? Tipo, quais são as mais famosas? Quais
Exato.
São as boas de verdade?
E até onde que a pessoa vai ler? Porque é uma coisa de costume que é muito diferente pra muita gente você ficar na frente de uma tela de computador lendo um livro.
Ou do celular,
lendo um livro, entendeu? Tipo assim... Ah, não, mas eu hoje em dia tenho como baixar e fazer tal coisa. Tá, tudo bem, mas esse conhecimento, ele não é tão trivial quanto a gente conhece. Quanto a gente pensa. É tipo Discord, de certo modo.
É verdade.
Que quando você vai indicar o Discord pra alguém que não usa o Discord, a pessoa fica tipo... Mas
que
é muita coisa clicável e como que eu mexo nisso e tal. E pra gente é óbvio. É óbvio porque a gente... Tá nisso há muito tempo, né? Você não tem... As pessoas que são cronicamente online, elas funcionam de um jeito diferente, né?
É verdade,
cara,
é verdade.
Tipo, eu lembro que tinha um... É bizarro. Inclusive, a gente precisa citar ela nesse podcast de fanfic, a Babi Jewett, que foi simplesmente, assim, a... Sei lá, ela foi minha referência principal de quem meio que virou uma autora depois de trazer fanfics, né? E, inclusive, ela trouxe um plugin da gringa, que era uma parada de um site que você, tipo... Você podia colocar... personalizar a fanfic. Então, assim, o site é como se ele tivesse lacunas em que você preenchia, ele fazia, tipo, um formulário. Tipo, qual que é o nome da personagem A? Qual o nome da personagem B? Qual o favorito da personagem A? Porque, assim, eu gostava dessas fanfics de banda também, por uma boa época da minha vida. Inclusive, comecei muito por fanfic de McFly. Por isso que a Babi Jewett é a parada.
Eu nunca li, cara. Eu nunca li fanfic da Babi. Eu nunca li fanfic de banda.
Nossa, é
um
muito
buraco
específico
que eu tenho na minha vida de fã. Eu vou mudar.
Inclusive, o livro Sábado à Noite dela era uma fanfic de McFly. Ela publicou como um livro. Mas enfim, voltando pra essa parada do site, né? E aí esse site era uma fanfic de McFly, que tinha lá os caras da banda e você podia colocar os nomes. Então, por exemplo, obviamente que eu colocava o meu nome com o carinha meu favorito do McFly. O nome da minha melhor amiga, o nome da minha outra amiga. E aí, tipo, basicamente, sei lá, qual que é a sua cor favorita, qual é o nome do seu bichinho. E aí gerava uma fanfic com todas essas coisas, sabe?
A famosa então, fanfic interativa, isso.
Caraca, fanfic interativa. É uma experiência pré-adolescente muito valiosa essa, cara.
É,
sim. E aí, tipo, é praticamente o que você faz, que é fantasiar você no lugar que você queria estar, sei lá, em relação ao seu ídolo.
Sim.
Mas você não sabe o que vai acontecer, tipo, é uma surpresa, sabe? Então não tem erro.
Isso
então,
é muito
assim,
legal.
A forma forma, a forma como você se relaciona com as fanfics e como você cria isso é inúmeras possibilidades. E quando você já conhece esse buraco desde nova, sabe? Você abre, igual a Katusha falou, você abre o AO3, você já tá entendendo tudo, você já teve contato com tudo, sabe? Mas e quem não conhece nada disso?
É memória muscular, pra gente é memória muscular.
É memória muscular.
Quem nunca fez uma fanfic interativa? Quem nunca escreveu? Quem nunca leu, sabe? Tipo, quem nunca esteve em contato com pessoas que curtem isso? É uma parada que realmente parece muito difícil de começar, mas assim, é drogas pesadas.
É, eu digo assim, por mim, por exemplo, eu passei muito tempo sem ler fanfics, porque eu lia muito no fanfiction.net.
Uhum.
Mas isso faz muito tempo, cara. Faz muito tempo. E aí eu parei, simplesmente parei. Acho que teve uma época também que o fanfiction.net caiu. E aí, tipo, funcionava mais. Aí eu tive esse grande vazio na minha vida. E parei de ler fanfics. E aí eu ficava muito com isso dentro da minha cabeça de... Onde que as pessoas leem fanfic hoje em dia? Não sei. Mas eu não tava motivada o suficiente pra buscar qual era o novo lugar nesse momento, entendeu? Então foi muito recente que eu descobri o AO3. Muito recente, assim, semi-recente. E aí eu entrei de cabeça nisso, porque eu fiquei, puxa, passei tantos anos sem saber o que as pessoas estavam escrevendo. Quer dizer, tipo, imagina o quanto conteúdo foi acumulado enquanto eu tava aqui na minha... Nossa, que presente. Presente. Ainda bem que eu fiquei de fora por muito tempo.
É, porque aí agora você volta e você vê assim, tipo... Oh, não!
Várias tipo assim... fanfics acabadas, meu Deus! E agora com
fanfics
o AO3...
Fanfics terminadas,
gente,
maravilhoso!
Eu recebo e-mail dizendo assim... Foi postado um novo capítulo da fanfic que você segue, tal.
Eu também, eu recebo... Eu sigo um autor específico. É isso, assim.
Ah, é muito
tem
legal
aquelas
essa relação,
que...
né? Que a gente cria com o autor, de amar tudo.
Eu já fui atrás de fanfics, tipo, tem uma autora que eu gosto muito, 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 que eu conheci por causa do fandom de Haikyuu. Ela mora na Finlândia, inclusive. Olha só que específico. E aí, eu conheci ela por causa de Haikyuu. Ela começou a escrever fanfic de outros fandoms. E eu fui ler as fanfics dela de outros fandoms, porque eu gosto muito do jeito que ela escreve.
Às vezes você nem consumiu o conteúdo original e você fez tipo...
Exato. Não tinha consumido.
Você virou fã da autora e não necessariamente
fã da autora,
tá
exatamente. Exatamente. Daí a gente vai indo atrás, aí acha um negócio legal, fala assim, pô, vou assistir esse negócio pra conhecer esses personagens que ela tá falando aqui. Sabe?
Nossa, é um exercício legal esse. Tipo, começar a ler a fanfic da parada antes e depois ir assistir a obra original. Nunca fiz isso. Agora que você
pois
falou, fiquei com vontade.
Olha, é divertido. Já
Caraca,
fiquei com
eu acho
vontade
que eu nunca fiz isso
assistir.
Também, mas... Eu vejo a oportunidade.
É next level, assim. Se você encontrar uma autora que você fala assim... Você lê umas três fanfics da mesma pessoa. Você fala assim, é isso aqui. É essa pessoa aqui. E aí você vai atrás das coisas que ela tá escrevendo. É a melhor coisa.
Às
que
vezes
faz,
eu acho que eu peço demais das autoras que eu gosto. Dos autores que não dá pra saber quem foi que escreveu, né? Que eu gosto. Porque eu fico assim... Poxa, mas tu escreveu essa obra-prima de 75 mil palavras. E aí todas as outras fanfics que tu escreveu são de tipo 1000 palavras. E como é que eu fique satisfeita só com isso? Eu fico assim, não, pô, mas essa pessoa tem uma vida, ela não precisa parar pra produzir conteúdo de graça pra ti, sua folgada do caramba. Mas meu coração não entende.
Eu queria muito falar também sobre o garimpo de fanfic, que é uma arte, assim, que eu adoro.
É uma arte.
Eu adoro garimpar fanfic. Eu pego, eu abro assim, tipo, vamos colocar pelas mais recentes, vamos colocar pelas mais bem votadas, vamos colocar para as que tem mais número de comentários, vamos colocar, tipo, colocar filtros diferentes assim e ir lendo, pulando todas as angst, né, que são as de depressão profunda, que eu não sou obrigada.
Não, tem uns que são só leve sofrimento. Leve sofrimento.
É, não. Breve. Leve sofrimento, eu até...
Ai, eu gosto
só
de
vejo...
coisa triste, gente, eu gosto, não vou negar.
Eu gosto de coisa triste também, às vezes.
Essas aí eu só leio quando tem recomendação. Quando fala assim, Priscila, essa daqui é maravilhosa, vai destruir seu coração e depois no fim vai ficar tudo bem, sabe? Inclusive, minhas amigas, elas inclusive já me mandam assim, tipo, ó, eu estou te mandando essa aqui de sofrimento, mas você
vai ficar
mas tenha
tudo bem,
fé,
né?
Que no fim vai dar tudo certo. De uma forma ou de outra, mas assim, vai ter um final satisfatório, sabe? E é muito isso, assim, contando com a curadoria das amigas. Por isso que é bom ter mais amiga que lê fanfic, entendeu? Uhum. Que é isso. Ajuda a fazer o filtro.
Cara, eu hoje em dia, que é uma coisa também que o AO3 me dá, né? É a possibilidade de tirar as tags adicionais. Então eu só sei quais são os personagens que estão nas fanfics e eu não sei quais são as tags. Porque eu tenho um problema, às vezes, com spoiler. E eu tenho também um problema com preconceito. A verdade é essa, né? Vamos dizer aqui. Eu tenho um problema com preconceito. Às vezes tem uma tag que eu olho e digo assim, não. E aí, às vezes, a pessoa escreveu...
Essa é a parte difícil das fanfics também, né? Tipo, umas paradinhas meio erradas que se infiltram ali no meio, tipo, mais ideais e etc.
É.
É. Por isso que tem que rolar o famoso garimpo, entendeu?
Uhum. Tem,
e aí tem muita coisa que às vezes você abre. Às vezes você abre e aí você lê, assim, tipo, a primeira página. Você lê o primeiro capítulo, você fala, puta, isso aqui bateu. Então, tipo, não tô curtindo muito, deixa eu ver um pouquinho mais. Ou então, tipo, já vi aqui, não vai dar.
É, nossa, eu rejeito várias, assim. Logo no começo eu fico, não. Não,
porque é muito isso, assim, de você descobrir o que você gosta e de você descobrir até onde você vai, assim.
É uma coisa de química mesmo, porque às vezes a pessoa escreve de um jeito que tira você, assim, que pelo menos pra mim quebra muito a suspensão da descrença. Às vezes o jeito que a pessoa tá escrevendo caracteriza os personagens de um jeito que eu não consigo conectar ele com os personagens que eu já conheço, ou então que a linguagem, ela é um pouco mais agressiva do que eu gosto. E aí eu já fico tipo, não, isso aqui não vai me fazer feliz, entendeu? E você vai até você encontrar exatamente o que você tá procurando. A parte boa é que uma vez que você encontra o que você tá procurando, é mais fácil encontrar outras coisas similares depois, né?
Exato. E aí a parte ruim é quando você não encontra, ou quando você encontra assim, quase o que eu queria. E aí você não encontra.
Nossa,
aí você começa,
é frustrante.
Eu vou ter que escrever. Eu vou ter que ser a pessoa que vai fazer o negócio que eu quero ler, porque não existe. Do jeito que eu quero, não existe. Eu preciso que alguém faça. E tipo, ninguém vai fazer, a menos que seja eu, entendeu?
É,
tipo,
aquela frase, acho que é de Gandhi, que, né? Que você tem que ser o bem que você quer ver no mundo. Você tem que,
exato,
que escrever,
entendeu,
a fanfic que você quer ler no mundo também.
E é por isso que eu vou ler Jujutsu Kaisen inteiro, porque eu preciso tirar eu preciso escrever uma Satosugo fofa, feliz, assim. Mas eu não quero escrever sem fazer jus aos personagens.
Pri, a minha inbox está aberta pra quando você acabar de escrever essa fanfic.
Nossa, este é um lugar pra você poder receber o feedback, poder receber o apoio necessário.
Vocês vão ser as minhas beta readers.
É beta, por favor. Trate a gente como beta. Faça esse favor. O pior é que eu me relaciono assim.
Nossa, eu nunca fui beta de ninguém, cara. É como se eu nunca tivesse sido madrinha de nenhum casamento.
Esse é o esse é o momento, entendeu? Você finalmente vai ser contemplada. Pela
será
Priganico.
Contemplada, imagina.
Vai,
a gente tá
honra.
Fazendo várias promessas aqui, né? Falando em promessa, teve uma coisa que a gente falou nos primeiros 10 minutos de episódio que a gente não comentou ainda, que foi o Omegaverse, que eu falei,
cara,
que eu ia voltar.
Meu Deus.
O Omegaverse, eu já expliquei aqui em outro episódio o qual era.
Sério?
Do Omegaverse, né? Já. Eu fiz um episódio sobre BL.
Aí,
BL,
tá.
Inevitavelmente falando
sobre
Omegaverse.
Realmente tem que ser dito.
Glossário. Omegaverse, um dos cenários mais populares quando o assunto são histórias eróticas criadas por fãs, o Omegaverse estabelece novas regras onde os personagens podem ser alfas, betas ou ômegas. Geralmente, os alfas são dominantes, os betas são neutros e os ômegas são submissos. Neste cenário, os alfas e ômegas soltam feromônios, que atraem uns aos outros, enquanto os betas não são afetados. Porque é uma dinâmica muito... dinâmica muito presente, né? Uma dinâmica muito única.
Uhum.
Que fala, assim, sobre, enfim, relacionamentos. É, geralmente entre homens, né? Tem toda uma dinâmica, tem toda uma lista de regras que eu nem sabia que existiam, assim. Eu fui atrás e eu fiquei muito chocada de descobrir que existe uma lista de regras muito específica, assim. De, tipo, os alfas, que são os que querem procriar mais, não sei o quê. Que são, tipo, os ativos, entre aspas.
Eu vou dizer.
E tem os betas, que são meus flex, não sei o quê.
A Catiucha tá
me
se segurando,
um pouco,
saca?
Eu acho.
É
eu
uma
acho
tag que eu
também
excluo, é Omegaverse. E assim,
nossa,
não é preconceito. Quer dizer, talvez seja.
É
porque,
sim,
cara, eu não... Nossa. Eu
não,
consigo,
a real é que,
cara,
a sensação que eu tenho dessas paradas, eu sei que é errado, porque se você for ver, isso existe já faz muito tempo, não é de agora. Mas eu fico com uma sensação,
sim,
que é uma parada quase meio geração Z, sabe? Uma coisa tão...
É, mas um
fora
dia
do
desse
que
eu fui ler um livro de uma autora mesmo, publicada tradicionalmente, que eu já tinha lido um outro livro dela. E aí tem um monte de coisa de Omegaverse nesse livro. Aí eu fiquei tipo, isso aqui é apropriação cultural.
Eu não sei, talvez eu esteja... talvez eu esteja com essa impressão de que é geração Z, porque eu nunca tive esse contato quando eu era mais nova. Tipo, eu não conhecia essa parada e só fui conhecer depois de mais velha, sabe? Então não sei, pode ser uma impressão errada.
Nossa, eu fui entender que era um Omegaverse, acho que tipo, ano passado. E foi, não vou mentir, foi um choque pra mim.
O primeiro... É tipo assim, a gente tá falando que, é um submundo e que é uma droga pesada e um lugar que você cai e não sai mais.
Mas não é.
Só que assim, Omegaverse é... Sabe a imagem do iceberg, assim? O Omegaverse tá lá na pontinha de baixo, sabe?
Tá,
ele tá lá nas profundezas.
O lance de Omegaverse que eu achei muito interessante, assim, de pensar e tudo mais, é porque ele tem esse lado mais erótico, né? Mais sexual e tudo mais, que trata, né, disso como uma base. Mas ele também é muito sobre falar sobre, por exemplo, relacionamentos familiares e, tipo, formação de família com pessoas que, teoricamente, ou que, tipo, até certo ponto, não poderiam gerar uma família de uma forma biologicamente natural, sabe? E aí é uma forma de projetar isso, tipo, ah, como seria, sabe? Tem Omegaverses que são fanfics que tem, tipo, um plot político por trás. Tem muita coisa. E é muito disso de, tipo, ah, eu também, eu não sou muito fã, eu nunca fui muito fã. Eu tive essa conversa quando eu fui conversar com uma amiga que recentemente começou a consumir mais esse tipo de conteúdo e tava falando, olha, eu achei algumas fics muito interessantes, algumas histórias muito interessantes que tratam isso, por exemplo, tratam sobre pessoas intersexo, que são tratadas, enfim, que tem essas questões assim, e ela fala disso, só que numa ambientação de Omegaverse. Então, a gente vê... É porque a gente vê muito... O lance de Omegaverse é... A gente vê muito porque a galera é muito... Porque tem muita gente que usa isso como pretexto pra safadeza.
É.
Entendeu?
É.
E para nessa parte superficial.
Mas tem uma galera engraçada também.
Não, sim, maravilhoso.
Eu gosto que todo mundo que fala de Omegaverse... É como se eles fizessem parte de um clube secreto, sabe?
Nossa, é sempre assim. Você já leu alguma coisa de Omegaverse?
Nossa, tem uns bonés que a galera tem verdade, que é tipo assim, me pergunte sobre o Omegaverse. E eu fico tipo, cara...
Sim.
É melhor não perguntarem. Mas eu vou dizer, eu vou deixar aqui registrado. Se você que está escutando esse Rapzilla tem uma indicação de fanfic Omegaverse que você acha que é uma boa porta de entrada, que é bem escrita, que desenvolve bem os personagens, que a gente pode gostar, indica pra gente... Uhum.
Porque, por favor,
porque
por favor.
Tudo bem, entendeu?
Às vezes é falta de referência também, né? Porque a gente sabe, tipo, o conceito, a gente sabe o que é, mas a gente nunca verdadeiramente teve alguma ligação emocional com alguma parada que tenha isso, sabe? Então, tipo, vai que a gente conhece uma história que a gente curte e, de repente, não parece tão ruim assim se for bem feito, sabe?
É que, pra mim, existe muito essa coisa dentro do Omegaverse que é como se fosse um sistema de castas que são definidas e imutáveis... Que é uma coisa que me incomoda um pouco, não me empolga muito como leitora, então...
É engessado, né? E você já sabe o que esperar.
Então, é justamente esse o ponto, tipo, isso é a base, esse é o ponto de partida. Mas tem muitas histórias que pegam isso como um ponto de partida pra discutir justamente isso. Tipo, ah, vamos discutir aqui essa coisa política do sistema de castas, vamos discutir aqui... por que que isso é ruim? E isso é discutido dentro da fanfic.
Que daí meio que fazem uma subversão, né?
Exatamente,
da parada.
Exatamente.
É interessante.
Tipo, como é um conceito que é amplamente conhecido, assim... Como é um conceito que é mais amplamente... A gente sempre pensa assim porque é o estereótipo do rolê, basicamente. Como se fosse assim, sabe?
Mas deve existir as revolucionárias do Omegaverse, né? Deve existir.
Exatamente,
essa,
mas com certeza
vertente.
Tem. Tipo, o Omegaverse já existe há tempo bastante pra galera tá começando... Pra galera ter subvertido algumas vezes.
Cara, se chegou no mainstream e eu fui, na vida real, surpreendida por um livro que tem coisas de Omegaverse, cara... Saiu da bolha.
Com certeza já tem alguém que subverteu isso numa fanfic muito boa. A gente só não descobriu ainda
indiquem,
qual é.
Indiquem, tá? Indiquem.
É isso.
Eu tô sempre aberta a novas obsessões que eu não esperava. Tipo, depois de Koan The Effect, que a gente já falou aqui, que é a fanfic Satosubo.
A de corrida.
Que é de um universo alternativo de Fórmula 1.
Você começou a ler essa já?
Comecei. Mas ainda não acabei.
Ai, meu Deus.
Tá? Pode ser que eu... Começa a assistir Fórmula 1. Eu tô sempre aberta a isso. Eu vi um dia desse também um vídeo de uma menina dizendo assim: essas pessoas estão todas aqui assistindo o Grand Prix de não sei o que, porque elas gostam de Fórmula 1, mas eu tô aqui pra saber se é realmente. Se tava realmente bem colocado lá tudo que tava escrito em Koan The Effect, pra ter certeza de qual das equipes. Eles fariam parte, tipo
cara,
assim.
Cara, o pior é que eu fiquei interessada
isso.
Por essa fanfic, pela aleatoriedade da parada. Tipo, a
é
mina do nada,
aleatório.
Assim. Galera, é uma fanfic do Gojo com o Geto. E aí, tipo, eu gosto muito de Fórmula 1. E aí eu vou usar vários termos e várias coisas sobre Fórmula 1. Então, se vocês não conhecem, talvez vocês fiquem perdidos. Isso aqui. Eu fiquei tipo, velho, quem que pensou nisso? É muito
Exato.
Incrível pra você lida.
É justamente.
Eu
porque,
não ligo
é porque
pra
é
nada de Fórmula
isso.
1,
gente,
sabe?
Aonde eu não... que eu vou ler uma coisa... Fórmula 1?
Porto uma porra com Fórmula 1.
Gente, não sei nada de Fórmula 1. sei nada. Se me perguntaram o que é um carburador, eu sei, mas assim...
Mas eu fiquei muito afim de ler, independente, só pela possibilidade que abriu dessa parada, sabe? Tipo,
nossa, é muito legal. E tem... Assim, a gente falou aqui bastante do fandom de Haikyuu. Tem uma abertura aí pro mercado de escritores brasileiros gigante, porque Haikyuu é uma coisa que abre muitas possibilidades pra gente explorar o universo cultural deep brasileiro também. Então tem muita gente que coloca isso, que é uma experiência muito nossa, experiência muito... Não tem como você fingir que é brasileiro sem ser, porque tem certas coisas aqui que só você viver no mesmo a vida toda.
Sim.
E é legal porque as pessoas de fora vão lá, consomem... Várias vezes eu já peguei uma fanfic de Haikyuu que tem várias coisas do Brasil que eu fico assim... impossível esse autor, essa autora não ser brasileira, é impossível. E aí tem vários comentários de gringos assim dizendo, nossa, que interessante, não sabia isso sobre o Brasil e tal, tipo intercâmbio cultural e fanfic, sabe? Colando Effect é um intercâmbio cultural, cara, que universo... Gente, aonde, na minha vida real, eu sentaria do lado de uma pessoa que é muito fã de Fórmula 1 e estaria aberta a discutir Fórmula 1 por uma hora e meia? Não acontece isso.
E essa é a parte de fanfics que é a que eu mais gosto, assim. Porque a forma como eu me relacionei, beleza. Eu lia muito quando eu era mais nova, na minha adolescência e tal. Hoje em dia eu não tenho uma relação de ler demais, assim. Tem vezes que eu tipo, descubro uma fanfic famosa e acabo lendo pela fama dela, enfim. Ou por ter um casal que eu gosto muito, quando eu entro nesses hiperfocos mesmo. Mas a relação que eu tenho, eu gosto muito de escrever. E até hoje eu escrevo muito. Tem coisas que eu posto, tem coisas que eu não posto, que eu só escrevo, tipo, um capítulo rápido. Mas eu sempre gostei muito de escrever fanfics longas e fanfics que, tipo, me levam... Eu coloco os personagens em um contexto em que eu precise pesquisar as coisas pra conhecer sobre as coisas e entender mais sobre as coisas, sabe? Então, tipo, eu tô, sei lá, no momento escrevendo uma sobre o Tsukishima Yamaguchi que, tipo, se passa no futuro dos personagens. E aí, tipo, eu tive que pesquisar muito sobre, por exemplo, Sendai, que é a cidade que o Tsukishima vive, e pesquisar muito sobre museus, porque ele trabalha no museu no futuro. Eu, do nada, tava num site sobre o museu de Sendai e, ao mesmo tempo, pesquisando o que um museólogo faz e, ao mesmo tempo, pesquisando sobre... antiguidades e sobre o clã do Dateco, que é, né, tipo, o clã
Nossa,
que vivia lá.
Isso.
E, tipo, de repente eu tava lendo sobre a história da porra da cidade de Sendai, que eu nunca nem sabia que existia antes de Haikyuu, sabe? Então essa é a parte de fanfic que eu amo demais, assim, conhecer tanto em obras de outras pessoas, mas principalmente da relação que eu criei com isso, porque todas as vezes que eu escrevo fanfics, eu sempre saio com algum conhecimento muito aleatório que eu nunca teria se não fosse pela ideia que eu tive de escrever a fanfic, sabe? Sei lá, a ideia é assim, aí eu quero só fazer o Yamaguchi e o Tsukishima se pegarem em algum momento, é isso que eu quero, sabe? Esse é meu objetivo. Mas até chegar lá, tem tanta coisa que eu começo a desenvolver, a escrever, a me aprofundar, e quando eu vejo, eu escrevi duas linhas, mas eu tô mais ocupada lendo uma página do Wikipedia sobre alguma parada que eu nunca faria sozinha, saca?
E às vezes, cara, no meio de uma fanfic que vai pra um canto que várias pessoas julgariam, você vê uma frase que ela muda a sua vida. Ela muda a sua vida.
É verdade.
Às vezes você vê uma frase que você fica assim, pô, isso aqui eu teria que, sei lá, cara, fazer um intercâmbio no Tibete. E meditar por 6 meses seguidos pra chegar a essa conclusão sozinha.
Nossa, Catiuxa, me manda as fanfics que você curte, faz favor. Porque assim, eu entendo o que você está dizendo. Eu lembro que eu já tive várias dessas epifanias também. Mas eu sinto que isso tá em falta um pouco na minha vida.
Nossa,
assim,
precisando de uma agora,
eu preciso,
né,
recuperar assim. Isso um pouco, eu acho.
Acho justo,
É muito legal isso, cara. Eu acho muito bonitinho isso também de... É porque eu vi uma thread recentemente, porque eu jogo muito RPG, falo muito sobre RPG. E aí eu vi uma galera dizendo, um cara, na verdade, no Reddit falando: gente, eu tava pensando aqui em criar uma crônica de RPG, mas não tenho nenhum amigo pra jogar comigo, mas eu queria saber se é possível eu criar a crônica em um universo que eu mesmo criei. E aí eu mesmo ser o jogador e não sei o quê. Aí um comentário dele mesmo embaixo dizendo assim: bom, um dos comentários nessa thread me informou que isso se chama escrever um livro. E é exatamente isso que é fanfic, sabe? Porque eu acho que essa experiência que a Gabi falou, ela é muito real. Você vai se apaixonando pelo processo de descobrir novas coisas, de adquirir novos conhecimentos. E é uma coisa que vira uma paixão sua e que, na verdade, era como se fosse um projeto paralelo de uma outra coisa que você estava tentando fazer. E se torna uma coisa que enriquece muito o texto, que faz o leitor se identificar também muito com aquilo ali, se envolver muito com aquilo ali também, descobrir também essas novas coisas junto com você. Cara, o quão positivo é isso? A gente vive no mundo da internet, onde coisas negativas você encontra em todos os cantos, só o que tem é coisa negativa. E quando a gente fala de uma coisa positiva, é algo tão precioso, é uma coisa tão querida, sabe? É uma joia tão rara. Tudo que você quer é enrolar num lençolzinho quentinho, assim, e guardar pra sempre, sabe? Eu acho que, tipo, o mundo de fanfics tem muito esse tipo de conteúdo. Que é positivo, é gostosinho. É positivo pra quem escreve, é positivo pra quem consome. E é positivo também a interação pós desses dois grupos. Não tem, por que você não entrar nisso se você não gosta de consumir esse tipo de conteúdo.
Exatamente.
É muito bonitinha, essa relação é muito bonitinha, é muito fofo.
Eu gosto demais, eu me divirto demais. E quando eu vejo, eu, tipo, tô dias e dias escrevendo um capítulo só. E, tipo, sei lá, nessa fanfic que eu citei, o primeiro capítulo nem aparece o Yamaguchi. É só se trata do museu, sabe? Da parada do museu. E é... E sei lá, tipo, eu agora fiquei com vontade de visitar a cidade e conhecer a cidade depois de tanto pesquisar, sabe?
Então, nossa, eu quero muito ir pra Sendai também.
Vamos fazer, gente, nossa excursão.
Vamos fazer, IQ. Sério.
Nossa, eu iria muito fácil.
Nossa, demais.
Na moral, alguém com poder de organização, levante o dedo e faça.
Ninguém aqui levantou o dedo,
tá? O silêncio absoluto.
É, galera, tentamos por alguns segundos, a gente tentou.
As três pessoas menos poder organizacional da vida reunidas nesse episódio.
Nos sobra paixão, nos falta força motriz. Vítimas da inércia.
Vítimas da inércia. Muito forte, muito
forte.
Pelo
amor de Deus.
Mas é isso, gente. Eu acho que cobrimos tudo. Deixa eu fazer considerações finais. Vocês têm alguma consideração final dessas coisas? Vocês têm alguma fanfic, assim, que dá pra indicar geral, assim? Eu não lembro de nenhuma agora também, assim.
Nossa,
que
o pior de
para
tudo, velho, é que eu me odeio. Porque eu percebo que eu devia ser muito mais organizada com as minhas fanfics. Igual a Katiusha falou, de ou baixar, ou de pelo menos ter uma lista com nomes, assim, sabe? Tipo, ai, as fanfics que eu gosto, e aí é que eu pontuo os títulos delas. Porque a relação que eu sempre tive, eu acho que eu sempre tive isso desde criança. E eu só levei, e nunca questionei se talvez fosse uma coisa boa. Mas, tipo assim, de ler a parada, e depois que eu li, eu só fecho e sigo a vida, sabe? Então, tipo,
nossa,
várias
jamais.
Coisas.
Eu leio. Mas eu como sou uma
nossa,
pessoa que já escrevi fanfic. Eu, como já escrevi fanfic na minha vida, toda vez que eu leio um negócio, eu tenho que deixar, nem que seja um comentário assim, tipo, meu Deus, amei. Perfeito, um beijo. Amei
não,
sua
eu sempre comento também, mas sei lá, tipo...
Se perde,
em outras
né?
contas que eu já... tipo, que eu já perdi a senha, ou que eu nem lembro mais o e-mail. Então, tipo... É porque foram coisas datadas, assim. Mas, tipo, eu não vou saber o título de quase nenhuma que eu amo tanto. Mas, tipo assim, teve uma que me marcou muito, que também eu li no Archive of Our Own. Eu não vou saber o título, tá, gente? Mas é uma de Yuri on Ice, envolve viagem no tempo. Pertence a uma época mais antiga, se eu não me engano, acho que era o Victor. Que ele era de uma época bem mais antiga, assim, acho que anos 30, não lembro exatamente.
Nossa, deve ser ele, assim, faz sentido.
Faz sentido, né? E aí o Yuri, ele viaja no tempo e eles entram numa parada meio misteriosa. É tipo uma aventura mistério, ao mesmo tempo que tem um romance no meio. Então, tipo, eu lembro que foi sensacional essa fanfic. Talvez ninguém consiga achar nunca, mas ela existe e ela me marcou demais. Eu amei muito ela e eu não lembro o título e eu me odeio por isso.
Nossa, cara, eu também não sei o título. Tem uma fanfic de Arquivo X que eu fui apaixonada por ela, assim, que ela era uma mistura de Arquivo X com egiptologia, e ela era muito...
Nossa,
que
incrível!
Meu Deus!
E eu não sei o título! Não!
Se você é ouvinte, sabe de alguma coisa que está sendo citada aqui,
encontro,
por favor,
cara,
nos
eu não
amigos.
Encontro mais essa desgraça dessa fanfic. Enfim.
É muito triste.
Mas
muitas
vamos,
coisas se perdem.
Vamos fazer o seguinte, tá? Na descrição desse episódio, com certeza tem os sites, tem tudo. Fala com a gente nas redes sociais, diz assim, eu não sei
nas
mexer
redes,
nisso,
sim.
Me ajuda, me indica o que é que tu tá lendo agora. Se a gente tiver coragem, a gente fala o que a gente...
Aqui é o saque fanfic.
É saque fanfic, gostei muito.
Aqui é o saque.
Se a gente tiver coragem, a gente... Dependendo de entendeu, do approach da pessoa,
sim,
a gente consegue falar assim.
Façam com carinho.
Eu queria dizer que uma das minhas fanfics favoritas é uma que é com o Kuryu Tsukishima, que é uma realidade alternativa, que eles são vizinhos, eles não se conhecem, e um deles liga sem querer o celular ou o computador, não lembro mais agora, na impressora do outro. Então ele manda imprimir um documento e sai na impressora do outro, do vizinho, entendeu? E daí é de comédia, ela assim, super bem, ela nem chega a ser de casal muito. Uhum. Mas ela é super, assim, tipo, divertidinha e curtinha, assim. E eu lembro que eu achava muito... Mas eu não lembro o nome também. E ela tá em inglês também, que é um ponto.
Então, isso é que é difícil, cara. Porque você não quer também fazer só indicação em inglês, que é chatão também, né?
Mas eu estou em busca, inclusive, de ler mais coisas em português.
Eu vou buscar.
Estou precisando ler mais em português. Vamos trabalhar nisso aí.
Vamos. Aí vai, não trabalha, né? Mas vamos, vamos.
Não trabalha. A gente vai trabalhar. Não, não, Kátia, a gente vai trabalhar.
A gente vai.
Nisso.
Eu consigo ser melhor que isso.
A minha fanfic de Haikyuu é em português. Só que
não, nós que somos beta readers.
Exatamente. Nós que somos beta readers da sua fanfic, você tá aí falando, mas assim, a gente claramente já é a beta reader.
Poxa,
que você tá falando.
É, se for publicado, é isso, passou por mim já.
Ah, tá,
então,
bom,
assim,
já foi automático. Tá bom. Não, perfeito.
Eu tô falando seríssimo, eu não tô brincando. Tá bom, me passa.
Eu tô um pouco intimidada, tá bom.
Não.
Inclusive,
não.
Eu vou ter motivação pra continuar, porque eu ainda nem comecei direito, mas é isso.
Ah,
vou,
nossa,
vou
melhor,
continuar.
É a melhor coisa. Gosto de acompanhar as coisas desde o começo.
Daí vocês vão dando ideias, né?
Exato. Vamos fazer um grupo, gente. Eu vou fazer um grupo
agora.
Nossa,
Telegram. Ai, cara, eu tava precisando disso, eu juro pra vocês. Eu tava muito necessitada disso. Eu preciso de uma comunidade.
Amiga, tá...
Gente, eu sinto que isso vai curar.
Você nunca está sozinha, vocês não estão sozinhas, gente.
Vocês são minha family.
Daquelas situações que cura a criança interior, sabe? Uma coisa em mim vai ser curada hoje.
Fanfiqueiras e fanfiqueiros do Brasil.
Por favor,
vocês
gente.
Que estão ouvindo esse hype, vocês não estão sozinhos.
Entra
não
no nosso grupo,
sozinhos.
Né?
Ninguém
Exatamente.
Solta a mão de ninguém.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente dizer. Tem muita gente que acha que toda fanfic tem cena de sacanagem. Não é verdade.
Não é assim, cara.
Tem muita gente que acha que toda fanfic tem palavrão. Não é verdade. Tem muita gente que acha que toda fanfic é um universo alternativo. Não é verdade. Gente, tem fanfic de todo jeito.
Tudo.
Exatamente.
As pessoas acham que pensam isso por causa de 50 Tons de Cinza, né? Que originalmente era uma fanfic de Crepúsculo.
Foi muito
viral, né? Tipo, atingiu níveis. Então, acho que as pessoas têm um pouco desse pensamento por conta disso. Mas, tipo assim, gente, sério, o que vocês imaginarem? É fanfic do que vocês imaginarem. Tipo, eu já vi de coisas que eu nem sabia que era possível ter fanfic e tem. Então, assim, abram
Exatamente.
Suas cabeças.
Nossa, eu vou passar pra vocês essa da Tailândia. E, cara, se vocês tiverem com tempo livre, eu juro. Ela é tão boa.
Não, eu já sabia. Eu já estava esperando que eu ia sair daqui já com muita
com
coisa
lista.
Pra ler. É, com uma lista.
Exatamente.
E sair daqui ainda com essa vontade de voltar a ser uma leitora ávida, sabe? Tipo, eu sinto que eu preciso disso na minha vida.
É isso, você gente. Noite do vou aqui comprar um Kindle, né? Tipo, comprar um leitor, assim, investir
Não, eu no
aí.
Meu iPad. Eu e meu Não. iPad o dia
é
inteiro.
Agora.
Esse é o momento. Mas, gente, agora também é o momento de dizermos tchau. Então... Primeiramente, Gabi, muito, muito, muito obrigada, amiga, pela sua presença, pelas suas ideias, pelas suas palavras. Você é maravilhosa. E se as pessoas quiserem saber mais de você e quiserem aí acompanhar suas peripécias, seu trabalho, por onde elas podem te encontrar?
Primeiramente, Pri, muito, muito, muito obrigada pelo convite, de verdade. Eu me sinto honrada por estar aqui no Hypezilla. Eu sou fã das duas, assim. Eu tietei a Catiuxa antes de entrar em gravação. Eu falei pra ela que eu sou muito fã dela, acompanho ela há muito tempo. A Pri já sabe, porque a gente já tá em contato, já faz mais tempo, né? Eu já tinha tietado ela antes. Mas, assim, as duas são exemplos de produtoras de conteúdo foda que eu sempre amei, assim. Então, poder estar nesse momento com elas é, pra mim, uma parada bizarra. Então, tá aqui, eu tô quase chorando. Mas é isso, vocês podem me encontrar no Animes Overdrive. Eu sou podcaster lá, junto com o PH, com o Pedro Lobato, com o Bianese, com o Luiz Husiker. A gente fala sobre animes. Então, se vocês quiserem ouvir a gente, enfim, conversando sobre animes específicos ou guia de temporada, onde a gente fala nossas expectativas pra temporada do momento. Enfim, tudo que envolve esse universo, a gente tá falando lá semanalmente, sem falta. Toda quinta-feira a gente posta episódio novo. Eu também sou ilustradora, então se vocês quiserem conhecer meu trabalho, é só jogar Gabi Tosati nas redes sociais e vocês vão ver, vão encontrar meu trabalho. Às vezes vocês vão encontrar meu perfil pessoal também, mas vai aparecer muito lá os meus desenhos, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Blue Sky.
Inclusive na credencial da CCXP desse
Verdade,
ano.
Verdade! Uma das minhas a ilustrações. É verdade, teve isso, né?
É verdade, amigão.
Não esqueço. Mas uma das minhas ilustrações tá nas credenciais da CCXP. Eu fiz as ilustrações de Tower of God, que são as credenciais de quinta e sexta. Então, se vocês forem pra CCXP desses dias, eu estarei lá, inclusive, e vai ser muito legal ter o feedback de vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso programa e que não tenha parecido tão surtado. Mas, ao mesmo tempo, surtar também é uma situação intrínseca quando se trata de fanfics. Não seria um programa sobre fanfic se não tivesse surto.
Exatamente. Eu acho que a gente se comportou muito bem. Eu queria deixar isso também.
Parabéns pra gente.
Heads up aqui, ó. Parabéns pra nós, tá? E, Kati, muito obrigada. Não queria, assim, de verdade, não existe um universo em que você não participaria desse programa. Então, queria dizer que essa seja a primeira de muitas, inclusive. Então, vamos continuar aí conversando sobre se você assistir alguma coisa e tal, né? Mas você sabe, a casa é sua, já é de casa, já tá.
Nossa senhora, cuidado.
Fique à vontade. Não, amiga, pelo amor de Deus, fique à vontade. E se as pessoas quiserem ver mais seu trabalho, onde elas te encontram?
As pessoas me encontram nas redes sociais em @catiuxa ou em @catibarcelos, porque alguém roubou @catiuxa no Instagram e estragou minha vida, tá? Vocês
Nossa,
também podem
zoado.
Denunciar essa conta. Não, brincadeira.
Shame.
E vocês também me encontram no Vortex Podcast, que é o meu podcast que sai semanalmente, às quartas-feiras. A gente comenta sobre notícias bizarras e coisas que não vão melhorar a sua vida, engrandecer a sua vida em nenhum aspecto. É um podcast pra você consumir como quem come um snack que não é muito saudável, entendeu? Mas é divertidão.
Mas
a gente
precisa disso, né? Desse snack
amiga, mas é saudável, pô.
É saudável esse momento pra proporcionar.
A gente precisa de um descanso. Na verdade, eu criei o Vortex por isso, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que é muito orientada à seriedade em vários momentos. E aí, eu acho que eu também precisava, sabe, fazer um shitpost em formato
Desopilar.
De podcast. E o Vortex é isso.
Shitpost de podcast maravilhoso.
Então
maravilhoso.
Vocês me encontram por lá. E vocês me encontram também de vez em quando no Nerdcast. De vez em quando no Rapadrocast. Tô lá comentando sobre várias coisas. É isso.
Gente, de verdade, muito obrigada. Muito obrigada a vocês, minhas convidadas e amigas maravilhosas. Vamos aqui, já criei o grupo, inclusive, ó. Depois olhem lá. Pra gente trocar todos os links de todas as coisas.
Eu já vou mandar o PDF completo, se liga.
Bem venceu.
É isso. Quero uma lista com 20 links de cada uma. É isso. Mas, ouvinte, muito obrigada a você que ficou aqui com a nossa jornada. Ficou aqui com a gente na nossa jornada pela fanfics. Pra você que quiser ver mais coisas minhas, eu estou em @priganico em todas as redes sociais, menos na Twitch, porque eu resolvi inverter as iniciais. Então, na Twitch é @gripanico, porque sim. Uhum. E é isso, a gente se escuta. Quer dizer, vocês me escutam na semana que vem com novos convidados, com novos assuntos. E é isso aí. Um beijo e até a próxima.